Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara. Hoje é terça-feira, 6 de junho de 2023. Você está assistindo à 32ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Você é sempre bem-vindo à Câmara. Na ordem do dia, constam 5 projetos para apreciação dos vereadores, sendo 3 do Executivo, 1 de autoria do vereador Flávio Marra e o outro do vereador Roger Viegas. Na tribuna livre, para o uso, está inscrito o cidadão Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino, para direito de resposta à população e ao Ministério Público. Portanto, para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de julho de 2023, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafa Anderson fazer leitura de um texto da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Eduardo Pinto Júnior a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Palavra de Deus se encontra em Salmos, capítulo 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não retires de mim a tua presença, a presença do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto num todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do seu recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá um texto integral de artigo de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará na sanção. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação do presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no artigo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do artigo 3º e 5º, o presidente do Senado promulgará e, se ele não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo.
Obrigado, vereador Josafa Anderson e vereador Eduardo Printe Júnior. Convido a todos para que, de pé, possamos ouvir o hino nacional e brasileiro. E, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Thank you.
Por motivos técnicos, nós vamos suspender a reunião por 5 minutos. E outro motivo que levou à suspensão da reunião nesse momento é a falta de quórum para aprovação da ata. Existe, nós precisamos de 9 vereadores e tem 7 no plenário. Vereadores em plenário: vereador Eduardo Print Júnior, Ana Paula do Quintino, Periquito Beleza, Neiburg, Josafá Anderson, Anderson da Academia e José Braz. Os demais não estão no plenário. Por isso, a reunião será suspensa por 10 minutos. Coloque em discussão coloque em discussão em votação ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram manifestar. Fica aprovada a reunião da ata anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o tribuno Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino, que se inscreveu para prestar esclarecimento sobre seu julgamento. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 153/2023, vereador Edson Souza, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 6/6/2023. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 980/2023, respondendo indicação de número 872/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN de número 40/2023, respondendo requerimento de número CM de número 240/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN de número 43/2023, respondendo requerimento de número CM 1250/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 370/2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicações de número 874 e 875 de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número SEMI 279/2023. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número SEMI 1203, 1204, 1205 de 2003. Todos de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1403. 1.404, 1.405, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1.465, 2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516 e 1.517, 2023, todas de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicações de número 1669, 1970, 1971 de 2003, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 902 e 903 de 2023, autoria, vereador Zebras. Ofício AM de número 64/2023. Gabinete do Prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando retirada e devolução do projeto de lei de número M13-2023, em trâmite na Câmara Municipal. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2023, às 7:30 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 9/2023, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2023, às 13:30 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zebras. E na sequência, solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 84/2003. Altera a lei número 1896, de 20 de junho de 1983, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro Tietê e Orion, nesta cidade. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 42/2003. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Edinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício número 66/2003. Ofício número EM 66/2022. Assunto, mensagem substitutiva. Projeto de lei EM número 17/2023. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 68/2023. Solicitando do Executivo que designe ao órgão competente do seu governo que sejam instalados semáforos para pedestres no cruzamento da rua Pernambuco com rua Bahia, no centro. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 382/2003. Solicitando operação tapa-buracos na rua Sobrais, esquina com rua Santa Terezinha, no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 685/2003. Solicitando instalação de semáforo ou dispositivo eficiente de sinalização adequada no cruzamento da Avenida Governador Magalhães Pinto com Rua Ouro Fino, no bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 686 de 2003, solicitando que sejam instaladas placas indicativas de sinalização nos cruzamentos das ruas Alvorada, Bom Pastor e Otone Olímpio Oliveira, com rua Anderson Arantes Pereira, no bairro Universitário. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 687, 2003. Solicitando que seja feita pavimentação poliédrica e drenagem pluvial na Travessa do Alemão, com construção poliédrica de 10 metros de cada lado, na rua Vitória Regi, e construção de rampa de acesso náutico nas ruas Bangavilés, no acesso ao lago, próximo ao condomínio Portal do Sol, no Lago das Roseiras. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 688 de 2003. Solicitando que seja feita limpeza de capina na rua Itamogi, em toda a sua extensão, abaixo da avenida Governador Magalhães Pinto, bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 889 de 2003. Solicitando do Executivo que seja realizado o patrulhamento nas estradas da comunidade do Ferrador, que seja na entrada que passa pela escola, assim como nas vias que passam a linha de ônibus na região. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 890 de 2003. Solicitando do Executivo que como teste inicial da usina de asfalto, seja recapeado todo o trecho de acesso do aeroporto de Divinópolis, compreendido na Avenida Brigadeiro Cabral, Rua Orives Batista Leite, Rua Antonieta Fonseca, Avenida Lauro Machado e Avenida Márcio Notini, nos bairros Interlagos, Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, Nova Holanda, Nossa Senhora de Lourdes, Jusa Fonseca e Paraíso. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 891 de 2023, solicitando do Executivo, junto à Secretaria de Trânsito e Transporte, estudo de viabilidade de trânsito para se instalar um quebra-mola na rua São Sebastião, em frente ao número 561, no bairro Afonso Pena. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 916 de 2023, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de dirigir um fiscal de posturas a fim de fiscalizar e tomar as providências cabíveis junto ao proprietário do lote localizado na Avenida Ana Angélica, na altura do número 580, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 917-2023, que seja encaminhada ao prefeito Gleison Gontijo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para adotar as medidas pertinentes ao manejo adequado de resíduos sólidos na rua Isauro Ferreira, na altura do número 514, localizada no bairro Porto Velho, neste município, considerando a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a promoção de condições salubres e seguranças para a população, torna-se indescritível que a gestão pública adote ações efetivas do controle e destinação adequada dos resíduos gerados, visando manter a cidade de Divinópolis limpa e sustentável. A referida localidade, que compreende um calçadão, tem sido alvo de constantes acúmulos de lixo, o que compromete a estética urbana, além de acarretar risco à saúde pública, podendo gerar proliferação de vetores de doença e odores desagradáveis. Com base no exposto, solicito que o setor responsável tome as seguintes providências. Realizar uma vistoria técnica no local mencionado, visando avaliar a atual situação do manejo de resíduos sólidos na área. Implementação de medidas imediatas para remoção adequada e regular do lixo acumulado na rua Isauro Ferreira, proporcionando limpeza completa da área e evitando novos acúmulos. Avaliação da necessidade de instalação de lixeiras adicionais devidamente identificadas e distribuídas estrategicamente ao longo do calçadão, a fim de incentivar o correto descarte de resíduos pelos moradores e transeuntes. Campanha de conscientização e educação ambiental direcionada à comunidade local, com o intuito de sensibilizar os moradores sobre a importância do descarte adequado de resíduos e e a necessidade de manter o espaço público limpo. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 908/2003, solicitando do Executivo a seguinte informação. Em nome da comunidade escolar CEMEI Vicente Amador, localizado na Rua Lavras, número 2240, bairro Jardim, Belvedere 1, gostaria de apresentar uma série de demandas em relação às condições de segurança e infraestrutura da referida instituição. Primeiramente, gostaria de ressaltar a necessidade imediata de realizar a limpeza do entorno do CEMEI Vicente Amador. A vegetação excessiva tem mostrado uma preocupação constante para os pais, responsáveis e equipe escolar, uma vez que pode oferecer risco à segurança dos alunos. A remoção adequada da vegetação é essencial para garantir ambiente seguro e propício para o desenvolvimento das atividades educacionais. Além disso, é fundamental estabelecer medidas de segurança adicionais ao CEMEI Vicente Amador, a fim de proteger os alunos e propiciar um ambiente seguro de aprendizado. Solicito a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos no local, com o objetivo de monitorar e prevenir possíveis acidentes. Da mesma forma, é importante que seja providenciada a instalação de cerca elétrica como forma adicional de proteção e dissuasão de invasões. Outro aspecto relevante é a substituição das grades existentes no CEMEI. Constatou que as grades atuais estão desgastadas e apresentam sinais de comprometimento estrutural, o que reduz sua eficácia na contenção e segurança das instalações. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1208/2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente, providência através do órgão competente, a instalação de uma travessia elevada para pedestre com a devida sinalização na Avenida Paraná, próxima à Rua Almirante Tamandaré, bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1219/2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que providencie a substituição das lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED na Rua Viena, nas proximidades do número 270, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1220/2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que providencie a operação tapa-buracos da Rua Marquês de Olinda, entre Avenida Amazonas e Rua Júlio Nogueira, bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1474/2023. Solicitando do Executivo que encaminhe à Secretaria competente pedido de patrulhamento da estrada da comunidade do Boa Vista. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1475/2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, instalação de rotatório no cruzamento das ruas Carbonita com Castro Alves, no bairro São José, neste município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1476/2023. Solicitando do Executivo, que encaminha a Secretaria competente, pedido de pavimentação asfáltica da Rua Carbonita, no bairro São José, neste município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1681/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a troca das lâmpadas da Avenida 21 de Abril, para tecnologia de LED, no trecho compreendido entre a Rua Sergipe e o entroncamento da Avenida 7 de Setembro, com a Avenida do Contorno, região central. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1682/2023. Solicitando dos órgãos competentes da Prefeitura, a poda de árvores situada na Rua Rio Grande do Norte, nos trechos entre a Rua Mato Grosso e a Avenida 7 de Setembro. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1683/2003, que seja realizado o serviço de capina e operação tapa-buracos na Rua Rinaldo Passos, esquina com Rua Espírito Santo, bairro Jardim Nova América. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 22/2003, requer informações sobre valores cobrados do aluguel do outdoor eletrônico existente no polo esportivo DTC de Divinópolis, Minas Gerais, sendo ali um local da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 249/2003, solicitando do Executivo enviar dentro do prazo regimental todas as limpezas de lotes solicitadas pela Vigilância Sanitária, sejam particulares ou privadas, desde o ano 2017 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. requerimento de número 250 de 2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao Executivo Municipal, solicitando dentro do prazo regimental o quantitativo de multas lavadas pela Secretaria Municipal de Trânsito desde o ano 2017 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 812 de 2023, solicitando do Executivo informações e providências referentes às dificuldades em se encontrar vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, em nossa cidade. Recebemos diversas demandas de mães que estão enfrentando esse problema, o que demanda a urgência em abordar essa questão e garantir o acesso adequado à educação infantil em nossa comunidade. Compreendo que o fortalecimento de vagas nos CMEIs é uma responsabilidade do Poder Executivo Municipal, conforme previsto na legislação vigente. No entanto, relatos recentes indicam que muitas famílias estão encontrando obstáculos ao buscar uma vaga para seus filhos nos estabelecimentos municipais de ensino infantil. Diante disso, solicito as seguintes informações. Quantos CMEIs estão atualmente em funcionamento no município de Divinópolis? Qual é a demanda atual de vagas dos CMEIs em nossa cidade? Solicito um levantamento atualizado que demonstre a quantidade de crianças em idade de frequente educação infantil e o número de vagas disponíveis nos CMEIs municipais. Qual a demanda atual de vagas nos CMEIs em nossa cidade? Quais são os critérios e procedimentos adotados para a distribuição de vagas nos CMEIs? Quais as medidas atual em vigor para lidar com a demanda crescente das vagas nos CMEIs? Quais os planos futuros da administração municipal para suprir a demanda na vaga dos CMEIs? Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 813 de 2023. Solicitando ao Executivo este requerimento para tratar uma questão urgente e de relevante interesse público. Reitero a falta de água que vem afetando diversos bairros da cidade, cujo abastecimento é responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. É de conhecimento público que a água é um recurso vital para a população e a situação atual tem gerado consideráveis transtornos e prejuízos aos moradores de Divinópolis. A ausência regular e prolongada de abastecimento de água potável compromete diretamente a qualidade de vida dos habitantes, prejudicando atividades domésticas, comerciais, industriais, além de impactar negativamente a higiene, a saúde e o bem-estar do cidadão. Diante desse cenário, é imprescindível que medidas sejam tomadas e de forma urgente, visando solucionar este problema e garantir o fornecimento de água aos bairros afetados. Com base nisso, solicito esclarecimento ao Poder Executivo que adote as seguintes providências. Realização de uma análise detalhada das causas da falta de água nos bairros afetados. Segundo, estabelecimento de um cronograma de ações para resolver a questão da falta de água, incluindo prazos claros e metas específicas. Terceiro, solicitando à Copasa informações atualizadas sobre os investimentos e projetos em andamento relacionados ao abastecimento de água nos bairros, com o objetivo de verificar se estão sendo cumpridos os compromissos contratuais e os recursos estão sendo empregados de forma adequada. Quarta, estímulo à participação e ao diálogo entre Copasa e a população afetada e representantes dos bairros. Quinto, realização de audiências públicas ou reuniões específicas para debater a questão da falta de água com os moradores dos bairros. Sexto, fiscalização rigorosa por parte do Poder Executivo por meio dos órgãos competentes no que diz respeito ao cumprimento das obrigações contratuais estabelecida entre a Copasa e a Prefeitura, garantindo que a concessionária esteja desempenhando as atividades de forma adequada e eficiente. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1706 de 2023, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há o cronograma de obras de melhorias para o bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1707, 2003, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, relatório completo sobre a atividade de proteção à área de relevante interesse ecológico, ARIE, Mata do Noé, da Lei Municipal de número 21 de dezembro de 2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1708/2003. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, se há um estudo e planejamento de melhorias da segurança para o acesso às escolas e hospitais. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1709/2003. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obras e melhorias para o bairro São Simão. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1710/2003. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, se há um projeto no sentido de melhorias e racionalidade das vias de trânsito do município, tendo em vista a falta de opções de acesso para algumas vias arteriais e precariedade de acesso para alguns bairros no município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1711/2003. Requer informações de quantas denúncias havia contra a clínica de estética doutora Lorena Marcondes. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1751/2003. Que seja encaminhado esse requerimento ao executivo. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Tibirissá, Císio, senhor Érico Suque, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental cópia da estrutura de cargos e salários da instituição, bem como seu regimento interno. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1752/2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental todos os loteamentos aprovados pela Prefeitura desde o ano de 1999 até o ano de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1753/2003, que seja encaminhado este requerimento ao superintendente da DIVPREV, senhor Aguinaldo Henrique, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental todas as dívidas dos últimos 10 anos da Prefeitura Municipal de Divinópolis com o Instituto, estratificando o contrato, valores pagos e valores a receber. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1754/2003, que seja encaminhado este requerimento ao secretário de Trânsito, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental relatório de quantos passageiros foram transportados em Divinópolis desde o ano de 2017 até o ano de 2023, estratificando o quantitativo por mês. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 33/2023. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Everton de Moura Cabral. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 18/2023. Moção de pesar pelo passamento de Juliana Ricardo Diniz. Autoria, vereador Roger Viegas. Moção de pesar de número 18/2023. Moção de pesar pelo passamento de Juliana Ricardo Diniz. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Para a tribuna livre, convido o senhor Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino, que irá falar sobre o seu julgamento. Pode se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição do Tribuna Livre. Senhor Ricardo, o senhor terá 10 minutos para expressar.
Obrigado. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui. E agradeço muitas pessoas que estão preocupadas com o caso do meu filho que foi vendido pela mãe. Bom, e também da questão que eu fui uma vez julgado, ter estrupado minhas filhas. Estou aqui com a confissão de uma delas, dizendo que eu sou inocente. Nesse papel aqui, é o registro falso da criança que foi vendido por outra mãe. Bom, de um relacionamento ruim, passei por o outro, com a da qual mais criminoso. Tudo bem. Aconteceu o julgamento até pouco tempo. Aconteceu o julgamento e eu levei as duas testemunhas, como havia muitas das vezes que eu vinha aqui na casa falando que eu tinha testemunha, que tinha documentação que provasse que eu falava a verdade. Bom, quando, lá dentro da audiência, aconteceu o seguinte, cheguei mais cedo, aí tal, chegou as testemunhas, chegou a advogada nomeada pelo juiz, doutora Rita, advogada pública, né, defensoria pública. Aí chegou já me chamando no cantinho lá, na cadeira, num banco lá, começou a falar comigo, ó, Ricardo, o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo nada. Teve mais de 6 meses para fazer a defesa e no final chegar lá como se tivesse, não sabia de nada. Aí eu pensei, tem alguma coisa nesse negócio, de novo. É, tem alguma coisa errada. Minhas testemunhas, ouvindo o que ela estava falando, você vai sair daqui preso, se você não estou entendendo nada, não sei de nada. Eu falei assim, engraçado. Eu entreguei o depoimento, um documento do Conselho Tutelar, do caso do menino, que daqui, que acontece, que me deram, e do lado do Carmo Cajuru. Quer dizer, dois conselhos tutelares falando a meu favor, que se quisesse, poderia apresentar, se quisesse, que o juiz mandasse, poderia mandar uma intimação para eles comparecer também. Bom, eu falei assim, aí eu, como eu sou diabético, eu tenho que mijar, aí eu fui mijar e falei com a advogada, eu vou dar uma mijada, eu li rapidinho agora. Quando eu voltei, irmão, sabe o que aconteceu? Aconteceu que a última pessoa, que a testemunha, estava saindo já. A primeira já tinha entrado e saído e falou comigo, ó, Ricardo, toma cuidado, sua advogada não fez pergunta nenhuma para mim. Estão armando a arapuca para você de novo. O segundo saiu, eu falei assim, e aí, você falou tudo? Falou o quê? Não fez pergunta nenhuma? Ricardo, está armando contra você. Eu falei, tudo bem. Aí me chamaram, quando me chamaram, o Odair Otaviano, aquele que vereador aqui, né, na época, entrou como, como testemunha deles. Só que na hora lá ele falou, foi meu favor. Ele falou assim, ó, ele entrou lá na câmara e pediu para usar, ele estava muito desesperado por causa do filho dele, porque tinha armada contra ele. Bom, falou a meu favor. Eu com duas testemunhas, descaracterizaram as minhas testemunhas. Ué, baseado em quê? Eu precisava provar, eu provei, mas eles não quiseram aceitar. Quer dizer, quando descaracterizaram as minhas testemunhas, eles deixaram de prover justiça. Por quê? A minha advogada, eu não estava presente lá na hora para entrar junto com as testemunhas. Eu tinha que estar ali do lado da minha advogada, nomeada pelo juiz. Não. Aproveitaram que eu não estava ausente e pediram para as testemunhas entrar e não fizeram nenhuma pergunta, tanto de um lado como de outro. Como? Como que a gente vai provar uma coisa sabendo que eles mesmos armam a arapuca para a gente? Se eu tivesse algemado, eu estava lá na frente. Mas eu não estava algemado e estava disposto. Bom, agora me explica uma coisa. Já que eu fui condenado de novo, né, por calúnia e defamação, como diz assim, como que eu vou provar sabendo que até a Bíblia nos ensina que se tiver duas ou três pessoas falando a favor de uma pessoa, é válido. Eu estava com duas. Agora eu pergunto a vocês, essa criança então, agora eu vou perguntar, e essa criança? Aí tem o registro falso, olha o nome da pessoa que comprou a criança, Juliana Rodrigues Flor, lésbica, eu não tenho nada contra, eu não sou preconceituoso, mas cometeu um crime. Essa criança estava sendo torturada, estava sendo golpeado, porque quando eu acionei na época, essa denúncia, já tinha uma denúncia de maus-trato à criança. Lá em Belo Horizonte, contra essa criança. E eu preso. Eu preso denunciando, porque a criança foi vendida, eu estava em semiaberto, eu descobri que a criança foi vendida, que ela foi, estava desesperado. Um pai não pode ficar desesperado, não. Tem que ficar calminho. Porque a gente fica assim, querendo salvar o filho da gente, e eles querem que a gente fique calmo. Não dá para aguentar mais não o Ministério Público. Não dá para aguentar essas mentiras que esses promotores arrumaram. Tem que ter uma investigação séria. Porque nós não podemos. Eu sou chamado como um cidadão comum. Se eu sou um cidadão comum, então cabe meus direitos. Eu tenho mais direito do que a lei. Porque a lei foi feita para os criminosos. A lei foi feita para os criminosos. Os direitos foram feitos para a gente inocente. Gente trabalhador. Agora, cá entre nós. Essa confissão aqui, ó. Essa confissão aqui. Veio da minha filha. Me inocentando. E eu com duas testemunhas. Para alegar aonde eu fui preso, eu não briguei com os policiais em casa, eu não estava em casa. Eu já estava preso há muito tempo. Meu irmão que lutou com os policiais lá, aí eles tiraram meu irmão e colocou eu como se eu estivesse lutando contra os policiais quando eu vou de prisão lá na casa da minha mãe, falecida mãe. E falar nisso, minha mãe morreu de câncer, sabe? Esperando meu filho, eu trazer meu filho de volta, para a justiça trazer meu filho. O que fizeram? Minha mãe morreu sem conhecer meu filho, sem colocar a bênção nele. Estou cansado. Estou cansado de viver numa cidade onde que nós cidadãos comuns somos maltratados pelas autoridades, Ministério Público. Eles fingem que nós temos direito e cabe... Nem sem prova nenhuma. Agora eu pergunto. O sargento estava lá, foi chamado para lá, mas não entrou na audiência. Otaviano falou assim, gente, esse homem aí entrou desesperado por causa do filho dele, por causa que armaram contra ele. Mas cadê a justiça? Não tem justiça nenhuma. A não ser eu ser perseguido. Até minha filha fala aqui que eu fui perseguido, que estava percebendo que eu estava sendo perseguido pelas autoridades. O que que as autoridades queriam comigo? Um bode expiatório para tirar os amigos deles, porque cometeram um crime lá, agredindo minha mãe, agredindo meu irmão na casa deles, com mandato de busca, que já estava atrasado. Porque eu, quando eu fui tirar o X-Com para me mudar de serviço, eu vi que a minha prisão estava decretada. O que eu fiz? Como uma pessoa inocente, eu me entreguei. Mas antes de me entregar, eu conversando com um amigo que trabalhava lá no fórum, ele falou, eu vou te acompanhar, Ricardo, o que você quer? Eu vou me entregar, então eu vou te acompanhar, porque eu conheço o jeito que você trabalha aí. Meu irmão, nunca vi uma coisa dessa. Eu fiquei lá a vida toda. Eu fiquei lá quase 20 anos preso, esperando. Eu sabia que eu era inocente e eu já estava esperando por absolvição. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas recebi a condenação baseado que eu tinha lutado lá e que pediu condenação, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tinha violentado minhas filhas. Mas ninguém provou nada. Na hora de fazer exame, não provou nada. Não viu que eu estava passando por uma separação difícil? Que tinha gente que não aceitava a separação? Não. Depois, passei por esse relacionamento dessa que aconteceu com esse meu filho. E além disso, com o tempo depois, a mãe desse meu filho desencaminhou o outro filho para as drogas, para que a sociedade tenha mais um criminoso. Por quê? Porque eu queria salvar meu filho, mas passei como mentiroso. Só essa mulher foi na delegacia e registrou queixa duas vezes por eu ter violentado ela. Na verdade, o que aconteceu é que eu estava preso e engravidei ela da segunda vez. Engraçado, uma pessoa registrar queixa contra mim duas vezes. Falar que eu, na delegacia, que eu tinha violentado duas vezes. Mas qual pessoa pode estar na cadeia preso, tirando conjugal e depois ir lá registrar? Quando eu sair...
Obrigado, senhor Ricardo Ulisses, pela sua, nos dar a sua presença na Câmara Municipal. E a casa está aberta, quando você quiser usar novamente. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão um prazo de 10 minutos para as suas apresentações. Não havendo relatório finais, passa a palavra livre aos vereadores. E a primeira vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Boa tarde a todos que se encontram na Câmara, o pessoal que está em casa. Pois é, faz tempo que eu não uso a tribuna, né? O último dia que eu usei foi no dia 23 de maio, véspera do meu aniversário. E por falar no meu aniversário, meu dia foi muito bom e com bons resultados. Como sempre, né? A gente sempre que vem usar essa tribuna... A gente nunca vem com notícia velha e requentada. A gente sempre traz boas notícias concretas para a população. Eu vou falar das coisas boas primeiro, mas eu também tenho coisas assim bem chatas para poder falar e eu vou deixar para o final. Vamos falar das coisas boas primeiro. No dia 1º de junho, eu coloquei nas minhas redes sociais um balanço, porque no dia 1º de junho nós completamos 881 dias de mandato. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso balanço do mandato, está lá. Ana Paula Quintino, vereadora, entre lá que você vai ver o nosso release do nosso mandato do dia que a gente tomou posse até agora. Eu acredito que você vai gostar. Nesta quinta-feira, no próximo dia 8, Acontecerá a inauguração da Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, lá no Copacabana. Até que enfim, uma boa notícia para o Copacabana. Ainda faltam muitas, sim. Mas não tem jeito, a gente não tem um pozinho de pelim-pim-pim para fazer tudo de uma vez, né? Então, no dia 8 vai ser inaugurada e está aqui, né? A indicação 912-2022 desta vereadora é sobre a escola do Copacabana. E lá, no dia da inauguração, da entrega da escola para a população, nós teremos mais uma novidade. Vamos falar sobre o desfile do 1º de junho. Teve gente que falou assim, Ana, não sei como é que você deu conta. Gente, graças a Deus eu faço o que eu gosto. E se eu faço o que eu gosto, o meu peso não me atrapalha, nada que me atrapalhe. A gente descansa e fica beleza depois. Em primeiro, eu desci com todos os vereadores presentes, o prefeito, a vice-prefeita. Depois eu desci com o grupo Superação, que são os cadeirantes, os PCDs. Gostaria de mandar um abraço para a Eliane, para a Bel, para o Altivo, para o Zé Heleno. Depois eu voltei, subi de novo. Eu desci com a censura. Por que eu desci com a censura? Porque de todas as secretarias, todas têm a sua importância. Mas é a Censur que, para mim, é tipo uma mola propulsora da cidade. Porque ela é que é responsável pela limpeza, pela poda, pela capina, entendeu? Então, assim, pelo bem-estar, pelo visual da cidade, eles são responsáveis. E conforme eu desci ano passado, eu desci esse ano, e é dentro da Censur que está a Patrol que nós trouxemos, que fez um ano agora, né? Logicamente que eu teria que descer com isso. Depois eu voltei de novo para descer com um banco de alimentos, sabe? E eu fiquei muito triste por uma coisa. Eu fui ver as fotos, acho que diz que no site da prefeitura não tem uma foto do banco de alimentos. Sabe como que nós descemos? Quem estava lá na avenida, nós vimos. O pessoal do banco de alimentos fez 2.500 geladinhos com as frutas lá do banco para a gente distribuir na avenida 1º de junho. E não ter um registro disso? Não tem problema não, pessoal do banco de alimentos. Vocês fizeram a parte de vocês e eu ajudei. E com muita honra. E por falar nisso, amanhã tem reunião do banco e nós vamos viajar. E o convite veio para mim através do prefeito. Depois eu vou olhar ali que eu esqueci, lá no meu telefone. Alguém pode pegar meu telefone aí, fazendo favor? Porque para falar, fala direito. Falar pela metade não dá certo, não. Obrigada, vereador. Gente, ao vivo é assim mesmo. Como eu falei para vocês aqui, nunca tem notícia repetida. Amanhã eu estarei indo para Perdões. Recebi um convite do prefeito municipal e amanhã é a reunião dos bancos de alimentos, né? Então nós já temos confirmados para a reunião de amanhã. Perdões, Guaranésia, Tapiraí, Pompéu, Pará de Minas, Três Corações, Divinópolis, Carmópolis de Minas, Formiga, Bom Despacho e Varginha. E é um orgulho para mim receber o convite do prefeito da cidade para poder participar. A gente vai falar de alimentação saudável, tá? Ontem, eu participei na parte da manhã da implantação do Centro Tecnológico da Pessoa com Deficiência Idosa, lá no bairro Belvedere. E lá eu conheci o senhor José. Ele tem 99 anos. E ele me contou um pouco da história dele, que ele se casou aos 94 com uma outra idosa que estava lá. Sabe? E eu fiquei pensando assim, às vezes a gente reclama tanto da vida. Eu falei para ele assim, se eu chegar um pouquinho mais na metade da idade que o senhor tem, com a lucidez que o senhor tem, eu estou satisfeito. E tudo isso se deve à boa gestão que a Secretaria de Assistência Social está fazendo. E junto comigo, ontem na manhã, o vereador Anderson também estava, ele deve falar no discurso dele. Hoje, a gente está, mais 5 unidades de saúde estão sendo implantadas, saúde na hora. Hoje é a vez da unidade de saúde do bairro São José, que é uma luta do vereador Wesley Jarbas. Ninguém tira isso dele, não. Mas a gente já está vendo os videozinhos das caronas. Gente, isso é feio. Vamos trabalhar direitinho que não dá problema, não. Então, vamos falar da parte chata da política. Eu não queria falar sobre isso, sabe? Porque você que está em casa, que segue meu trabalho, que segue o trabalho dos vereadores, sabe que aqui cada um trabalha de uma forma. Eu tenho a minha forma de trabalhar e eu não vou mudar a minha forma de trabalhar por nada. Mas uma coisa que eu sempre falei aqui, desde o começo, é preciso que haja respeito. Porque no dia que não houver respeito, mais aqui dentro, entre as 17 pessoas que estão aqui, para largar. E quem avalia a minha conduta é você que está em casa. É você que vai ver essa reunião aqui mais tarde, porque ela repete à meia-noite. É você que vai ver ela pelo YouTube. É você que me para na rua e fala assim, aqui ó, eu estou te acompanhando, continua, você está no caminho certo. Mas tem dias que não dá vontade de usar aqui não. Sabe por quê? Porque o respeito não está acontecendo aqui. E isso está muito ruim. Olha, hoje eu estou a única mulher aqui dentro. E não é porque eu estou única, unitária, que eu vou permitir que faltem com respeito comigo, Ana Paula, ou com qualquer outra mulher. Não vou permitir isso. Não vou. Espero que o que aconteceu aqui na semana passada, em relação a uma pessoa do sexo feminino, uma fala, não aconteça mais. Porque eu falo uma coisa para vocês. Olha, não me atrapalha não, vereador, só está tirando minha concentração. Eu gosto de ficar concentrado. Ele já fica rindo ainda. Olha, gente, eu sou muito centrada nas coisas que eu faço e nas coisas que eu falo. Sabe? Eu não queria estar aqui falando isso para vocês. Eu queria estar trazendo boas notícias. Mas eu trouxe um pouco de boas notícias, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Sabe? Isso, além de ter me incomodado muito, incomodou muita gente dentro dessa casa, que nós temos muitas mulheres aqui e nós temos muitas mulheres fora daqui. É preciso me respeitar. Enquanto legisladora, enquanto mãe, enquanto esposa do Matheus, enquanto mãe da Bárbara e da Gabriela e vó dos meus netos. E amiga de muita gente. Eu espero que isso não se repita dentro dessa casa. Porque não é para isso que eu vim, que eu lutei tanto para estar aqui dentro. Não é eu que estou fazendo errado. Mas o errado que estão fazendo, se referindo às mulheres como nada, como restinho ali jogado no canto, aqui dentro eu não vou permitir. Nem aqui dentro, nem lá fora. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Parabéns pelo seu brilhante discurso. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a todos que nos assistem pela TV Candidez, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, para Juliana Diniz, agente comunitário de saúde lá do bairro Del Rey Primavera. A gente teve a alegria de homenagear na oportunidade. Então fica aqui nosso pedido de um minuto de silêncio. E em nome de todos os agentes, todo o pessoal ali que era muito quista ali em toda a região. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do Sargento Gonçalves. Sargento Gonçalves é o Marcos, lá do Serra Verde, que abrilhantou o tiro de guerra, TG04-019, abrilhantou o desfile de 1º de junho. Queria parabenizar a organização, a todos que se manifestaram nesse momento democrático, nesse momento de alegria do aniversário da nossa querida Divinópolis. E o Sargento Gonçalves honrou, né? Um menino muito que foi criado lá conosco, lá no Serra Verde, muito quisto, nosso goleiro lá do time do Serra Verde, está fazendo falta lá para nós lá. Então fica aqui no nome do Sargento Gonçalves, um abraço a todos que participaram do evento de 1º de junho, fica aqui nossos parabéns. Senhor presidente, saúde na hora. Bem que a Ana Paula falou ali no início, né? Hoje inicia o Saúde na Hora e segunda-feira, dia 12, é dia lá do bairro Afonso Pena. O bairro Afonso Pena vai contar com Saúde na Hora de 7 da manhã até as 22 horas. Hoje estaremos fazendo uma reunião com a comunidade. Foi feita uma reunião deste vereador com o diretor de saúde e o corpo técnico ali do posto de saúde para ver como vai funcionar. Isso vai é um objetivo de estar desafogando a própria UPA com esse trabalho. O Saúde na Hora também a gente vai monitorar para que ele faça o papel que lhe foi proposto. né, que é atender o trabalhador, em especial as pessoas que trabalham até as 18 horas, que depois do expediente possa ter esse atendimento no posto de saúde. Então são 5, Afonso Pena começa agora, é dia 12, dia dos namorados, viu? Segunda-feira. E hoje nós teremos reunião lá com a comunidade. Eu já quero estar fazendo um ofício para a prefeitura, pedindo que coloque vigias também nos postos de saúde que vão ter o saúde na hora, né? Para trabalhar até as 22 horas, a gente vai estar fazendo um ofício nesse sentido, para que dê segurança aos usuários e também aos servidores dessas unidades que trabalharão até as 22 horas. Sr. Presidente, queria aproveitar e abordar também a questão dos ESF do Conjunto Oswaldo Machado e Serra Verde. Está sendo feita uma remodelação ali das áreas a serem atendidas, que ela está tranquilizando novamente aos usuários, que está sendo feito melhor e está já quase nos finalmente da terceira equipe, né, que já tem uma antiga, do Serra Verde, do Conjunto Oswaldo Machado, e agora nós teremos mais uma equipe. Falta o médico, essa dificuldade que a administração está tendo, acredito que o salário oferecido não está sendo atrativo, então tem que rever isso aí para a gente ter os médicos necessários. Né? O atendimento na saúde básica evita o acúmulo na UPA, que assunto que nós vamos estar entrando agora. Tive lá na UPA, Padre Roberto, domingo, teve lá o vereador Anderson da Academia, teve lá conosco também, o Hilton de Aguiar, e a gente bate na mesma tecla, é reforçar a questão da saúde básica, que muitos casos, não nesse caso específico, que era domingo, mas muitos dos casos que traz problema para a UPA é a questão da fragilidade da assistência básica. E o outro é tem que mexer o doce, superintendência, passou da hora de trocar, de mexer o doce nesse sentido. A gente vê que Divinópolis, só um hospital atendendo pelo SUS, alta complexidade, só alta complexidade, e os pacientes, 40 dias, ontem conversou juntamente com eu, o vereador Anderson da Academia, 28 dias que o rapaz está lá com a perna quebrada, aguardando vaga, então isso está deixando as pessoas até mesmo deficientes, um absurdo, nós vamos até trocar superintendência, não vamos deixar de falar aqui, e credenciar mais hospitais. Fazer uma proposta, estou fazendo ofício para os três hospitais para ver se eles já foram contactados para fazer parcerias, né? Se já foram procurados. Então a gente espera que a superintendência passe por uma mexida lá. A gente já está conversando com os deputados, ontem conversei com o senador, está na hora de mexer o doce. Até quando nós vamos estar tolerando esse problema de falta de leito? A prefeitura já histórico está fazendo o papel do governo estadual, né? Então, o mau atendimento na questão dos leitos está colapsando o sistema de saúde em Divinópolis. Sr. Presidente, também pediu o Dorel para estar colocando a foto de uma estrutura metálica. A gente fez uma lei cirúrgica, a lei complementar 222, que estabelecia parâmetros para estar cobrando o IPTU. Né? Essas coberturas, varandas, não pode ser cobrado pela lei. Mas os constantes decretos que estão sendo feitos pelo Executivo está descaracterizando e punindo a pessoa que está dentro da legalidade. Então, nós temos uma reunião amanhã na Secretaria com o Marcos, nós vamos cobrar, então, se for necessário, até já conversei com vereador Edson de Souza, para ser feito um decreto legislativo. Não pode uma lei ser mudada por decreto igual está sendo feito. Está dentro da lei que esse tipo de cobertura não pode ser cobrado IPTU. E o setor insiste em estar cobrando, descumprindo a lei, mudando através de decreto. Então a gente está amanhã nessa reunião para estar cobrando os direitos do cidadão divinopolitano. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. E na sequência dos inscritos, o próximo vereador é o vereador do PV, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar essa fala de hoje, né, falando de um assunto que foi bastante debatido, que a gente tem cobrado desde o início de nosso mandato aqui, como também de vários vereadores, que é a realização do concurso público aqui na cidade de Divinópolis. Por várias vezes, em prestações de conta aqui da DiviPrev, da Secretaria também da SEMAD, Secretaria de Administração, cobrei, né, do superintendente, bem como do secretário Tiago, sobre a realização de concurso. A gente sabe, nós profissionais que trabalham, servidores públicos, sabe que a saúde da Previdência depende do servidor. E hoje a Prefeitura está com mais de 1.500 contratados. Não é que esse vereador seja contra os contratados. É a necessidade de termos um concurso público e efetivar, né, esses contratados. Eles também terem a garantia, porque você faz um contrato com a Prefeitura, é 6 meses. A Prefeitura pode optar em renovar por mais 6 meses ou não. E a maioria dos profissionais contratados são da área da saúde. Como trabalha a maioria na área da saúde, principalmente na saúde da família, quando esses contratados começam a conhecer a área, conhecer o paciente, acaba o contrato. E muitas vezes ele não consegue fazer um outro contrato, ou é remanejado, quando consegue, remanejado para outra área. Não há uma continuidade do serviço público, do serviço de qualidade. Então, há necessidade do concurso público. A gente tem cobrado constantemente e, devido à nossa cobrança, a Prefeitura divulgou que já formou a comissão para que seja realizado o concurso público até o início do próximo ano, de 2024. Né? Então, fica aí esse nosso lembrete aí para a população, a todas as pessoas que desejam ingressar, né, que comece já os seus estudos, que no mais breve possível a Prefeitura estará divulgando já o edital do concurso para o provimento, né, de profissionais, servidores e colaboradores da Prefeitura Municipal de Divinópolis em diversas áreas. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de estar abordando também, né, que a gente tem sido, principalmente por ser da área da enfermagem, sobre o piso da enfermagem. Eu tenho estado em constante contato com o secretário Gabriel, né, secretário de Fazenda. A gente está aguardando uma reunião para a gente estar informando a enfermagem sobre o repasse, né, do subsídio. Até o momento, o governo federal não repassou o subsídio para a Prefeitura de Divinópolis para que seja complementado a enfermagem, o piso que está garantido por lei. Então, a gente está aguardando esse repasse, para que a gente possa reunir e de imediato, né, isso de imediato é uma garantia da Prefeitura que será repassado. E quanto aos colaboradores do Complexo de Saúde São João de Deus, ontem em conversa com a vice-prefeita Janete, né, ela deu uma boa notícia que assim que chegar as parcelas será passado integralmente todos os valores de uma única vez para o Complexo de Saúde São João de Deus, para que se pague o subsídio aos profissionais de enfermagem daquela instituição. Então, uma excelente notícia, né, para todos os servidores de enfermagem lá do Complexo de Saúde São João de Deus. Enquanto os da Prefeitura, nossa Prefeitura aqui, a gente aguarda, então, o repasse também, para que a gente seja discutido já de imediato o pagamento desse subsídio. Dando continuidade, senhor presidente, na tarde de ontem, a Comissão de Saúde, né, juntamente com o prefeito Gleidson, a vice-prefeita Janete, né, o diretor de regulação Rafael, como representantes da IBRAP, né, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Guilherme, né, que assumiu agora recentemente, estivemos lá ontem em uma reunião, o vereador Ney esteve presente, Vossa Excelência, por força maior, não pôde comparecer, mas estava bem representado lá, onde a gente discutimos a atual situação.
que se encontra a UPA. O que tem ocorrido lá com frequência é o abandono de alguns plantões por parte de uma equipe médica, né, que tem causado esse tumulto e o que causou, né, nesses dias. Tem uma nova diretora lá, a Ludmila, que tem se desempenhado excelentemente bem, tem se desdobrado atendendo a população lá nos seus horários, né, mostrado a sua eficiência como diretora lá, nova diretora, né, na qual eu parabenizo. E juntos, né, Ney, a gente estivemos lá, a gente tivemos algumas deliberações juntamente com o conselho. Também, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que o plantão ali não é atrativo para a equipe médica. Hoje, quem trabalha ali na equipe médica atende, um clínico lá atende 70, 80 pessoas. Como o Wilson falou, 120 pessoas. Como o médico pode atender 120 pessoas num plantão de 12 horas? É muito exaustivo, é muito cansativo. Então não é esse atrativo. Então a gente, em parceria lá, né, vai levar para o Conselho Municipal de Saúde para que delibere quem tem autonomia. Não é vereador, não é o prefeito, e sim o Conselho Municipal de Saúde. De valorizar e dar esse atrativo para que os médicos possam, né, trabalhar e atender a nossa população. Né, o valor de pecúnio, um valor maior. Que hoje o médico lá recebe em torno de 1.100, um plantão de 12 horas. Para atender 120 pessoas, são valores irrisórios por uma consulta. É muita responsabilidade você estar prescrevendo para uma pessoa. Né, você entubar uma pessoa, você manter uma pessoa viva ali. Né, não só a equipe médica, mas também como toda a equipe da enfermagem que ali trabalha. Que a gente também cobrou, né, ontem, a valorização desses profissionais que estão ali, na linha de frente. Né, que pague também um subsídio lá do piso da enfermagem para esses profissionais. Então, ontem a gente tivemos uma reunião muito proveitosa lá ontem, juntamente com o vereador Ney, né, Comissão de Saúde do vereador Israel, buscando soluções. Acho que muitas vezes a gente bater é bom, mas a gente tem que se unir. Poder Legislativo, Poder Executivo, e buscar soluções para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E a gente cobrou também, né, Ney, lá, atuação. A vergonhosa atuação do superintendente Júlio Barata. É vergonhoso o que o Estado faz com Divinópolis. É vergonhoso que o governador Zema deixe uma pessoa dessa sem nenhum tipo de ação. Se a UPA está cheia, a falta de vazão tem um nome. Não é prefeito Gleice, não é vereadores dessa casa, não é Hospital São João de Deus. Tem nome, Júlio Barata. Superintendente de Saúde do Estado de Minas Gerais, em Divinópolis.
Uma paz, vereador.
Concedido, vereador.
Zebraz, sempre atento no que se diz saúde. Ontem, inclusive, Zebraz, não é para puxar saco de ninguém, eu tive uma pequena audiência então com o senador Cleitinho, ele falou sobre esse assunto desse Júlio Barata. Acredito que ele tem dia e hora marcada, já para sair. Porque é vergonhoso você ver uma saúde... até mesmo no quesito quando vai arrumar uma vaga para alguém. Infelizmente, o camarada, eles não trabalham. Parece que eles são contra Israel, Divinópolis. Não é só ele, não. Tem aquele outro também, como é que chama o outro médico lá, o doutor Cláudio. Então, quer dizer, são eles. Eles travam a cidade. Infelizmente, nós temos um governo um governo do Estado, onde ele é cego, ele não enxerga. Ele não enxerga Divinópolis, e nunca enxergou. Ele vem aqui só, pega os votos e vai embora e não volta aqui mais. Inclusive, foi falar que está mexendo no hospital público. Infelizmente, não está mexendo. É um mentiroso, um demagogo. Infelizmente, esse Júlio Barata, igualzinho o Ney, usa um chinelo, alguma coisa, falando desse cara aí. É isso, Ney. Não sei. É uma pessoa que ele não está nem aí. Então, de novo, Zé Braz, parabéns pelo seu trabalho e os demais vereadores que faz questão de tentar ajudar a saúde da nossa cidade.
Eu agradeço, novo vereador, o senhor também, que é um constante, né? A gente estava lá ontem, vi a presença de Vossa Excelência lá também, que é um ferrenho lutador pela saúde da nossa cidade, está lá sempre batalhando para melhorar a saúde, principalmente as pessoas que estão ali, né, sofrendo, aguardando uma vaga de internação. E, senhor presidente, então a gente aguarda, né, essa posição, né, do Estado também, que se tome providências, que não adianta a gente melhorar lá o atendimento se não tiver a vazão dos pacientes para os hospitais. Outro assunto, senhor presidente, que a gente cobrou há muito tempo, né, que já está em funcionamento, é o ambulatório de síndromes respiratórios aqui na Policlínica. Devido à falta de pediatra não está sendo atendido crianças aqui na Policlínica. É, está sendo atendimento de 7 às 5 da tarde, de 7 às 17, para pessoas acima de 13 anos de idade. Então, todas as pessoas acometidas com qualquer sintoma gripal, falta de ar, né, faltas respiratórias, pode estar procurando a Policlínica e vai ter um médico lá para atender. Está tendo um atendimento muito bom, é média de 70 a 80 pacientes dias, né, por dia lá. Então as pessoas talvez que não queiram ir até a UPA, pessoas acima de 13 anos com sintomas gripais, podem estar procurando a Policlínica para receber o seu atendimento. E para terminar, senhor presidente, uma boa notícia, né, não vamos ainda deixar para a próxima semana para divulgar de forma oficial, mas eu, juntamente com o senhor, estaremos amanhã com o senador da República, Cleitinho, onde com certeza teremos excelentes notícias para a nossa cidade. Então aguarde, população de Divinópolis, amanhã teremos uma reunião, eu juntamente com o vereador Israel da Farmácia, com o senador Cleitinho, onde estaremos recebendo excelentes notícias do senador e estaremos divulgando na próxima semana para a população de Divinópolis. Obrigado pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Netcâmbio e pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no rastro da fala do nosso companheiro Zé Brás, né, que a gente vem falando aqui, e o que aconteceu ontem foi um verdadeiro, assim, o que aconteceu, a nossa reunião de ontem, né, foi, infelizmente, o reflexo que aconteceu no final de semana. Eu nunca recebi tantas mensagens, né, do pessoal reclamando do atendimento, da superlotação da UPA, como recebi nesse final de semana. Fizemos, então, igual o Zé Brás explicou aqui, né, a reunião de ontem, e foi uma reunião proveitosa, como o Zé Brás, presidente da nossa Comissão de Saúde, o prefeito Gleide, Janete, o chefe de regulação, né, o Rafael, o presidente do Conselho Municipal de Saúde também estava presente, o Guilherme. E o que nos foi apresentado ontem foi muito triste e alarmante. Eu acho assim, o Zé Brás é um cidadão assim, experiente, sabe tudo de saúde, né? Pôde explicar muito bem explicado aqui, mas a gente ficou muito alarmante sobre a superlotação da UPA. A situação, assim, infelizmente, muito complicada. E o que foi nos passado, assim, eu acho que o que o Zé Brás também estava presente, foi que alguns médicos estão deixando de fazer o plantão, mas é de última hora. E isso, vai me desculpar o jeito da palavra, o presidente da nossa comissão, mas isso chama boicote. Isso chama boicote. Porque o que acontece? Simplesmente desde cumprir as escalas, avisando isso que foi nos passado, eu estava presente também, avisando a diretoria praticamente nas vésperas dos seus plantões, fazendo com que tenha que oferecer valores mais altos para que possam ser cumprido esse plantão. Vou falar da linguagem que o povo sabe ouvir. Concordo plenamente. R$1.100 para quase 120 atendimentos é muita coisa. Eu concordo plenamente. Mas avisar na véspera, deixar a população na mão, isso também não pode fazer não, gente. Isso também não pode fazer não. Com todo o respeito, toda a equipe médica da UPA, todos os médicos do Brasil inteiro, com todo o respeito que eu tenho por vocês, que salvam vidas 24 horas. Mas isso aí chama leilão. Isso chama leilão, porque o que acontece? Avisar em cima da hora, a senhora Leila nos explicou lá que foi ofertado até o dobro do valor. Se eu não estiver errado, presidente, o senhor me corrige? O senhor me corrige. A enfermeira Leila falou que foi ofertado aos médicos até o dobro do valor e foi pedido até, pelo amor de Deus, para eles cumprirem um plantão. Então, a gente tem que... O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Infelizmente, a situação ficou caótica na UPA, mas isso, no meu modo de pensar, chama também boicote. É mais fácil fazer o que a gente fez, né? Convidar a Comissão de Saúde, convidar o Conselho de Saúde e convidar o prefeito, convidar a vice-prefeita para falar assim, aqui, ó, não dá. Que eu acho justo, não dá mesmo, não. Mas fazer isso, e a população? E o juramento salvar a vida? Então, gente, vamos fazer um exame de consciência. Vamos fazer um exame de consciência da população, mas principalmente esses profissionais. Porque, assim, os outros profissionais que cumprem rigorosamente seus plantões, eles estão lá para cumprir os seus plantões nesse valor. Eu até citei que eu tenho um motoqueiro de 100 e um de 150, como gestão, eu vou pagar o de 100. Então, eu acho que, assim, tem que sentar e conversar. Porque isso aí, na minha opinião, isso aí ficou muito estranho, sabe? Ficou muito estranho. A hora que ofertou o dobro do valor, eu e meu amigo podemos fazer o plantão na segunda. Ô, gente, não põe dinheiro na frente de vida também, não. Eu entendo. E tá errado. Tá muito errado. R$1.100 um plantão de 12 horas atendendo até 120 pessoas. Mas vamos pôr na balança. Vamos pôr na balança também o juramento de salvar vidas. E a Embrapa, e a Prefeitura, quem for lá, pessoal, vamos dar valores profissional. Vamos fazer o que é certo, hein? Vamos fazer o que é certo. E é igual o Zé falou aí, né? Não depende da gente, não depende da Prefeitura, né? É primeiro o Conselho Municipal de Saúde, né, Zé? Que possa apresentar esse valor para ofertar um valor digno para esses profissionais ir para lá e fazer o serviço bem feito. Porque, infelizmente, gente, o que aconteceu, eu falo muito isso, eu falei isso a semana passada, a semana retrasada. Eu vou cobrar aqui, eu fui eleito pelo povo para cobrar aqui, seja quem for que estiver na direção lá. E eu não vou pôr pano para ninguém. Eu não vou pôr pano para ninguém. Agora, avisar de última hora que não vai dar o plantão, isso também não pode ser feito, não. Isso é covardia. E igual o Zé falou, e o gargalo maior, infelizmente, é a regulação. É a regulação do Estado. Porque os vereadores que estão aqui presentes, que eu quero que um só fala para não. Ninguém nunca me ligou, não. Que meu telefone liga todo dia, gente falando assim, ó, pelo amor de Deus, a minha mãe está lá na UPA precisando de uma vaga. Pelo amor de Deus, meu irmão está na UPA precisando de uma vaga. E essa regulação não funciona. O senhor Júlio Barata, que era... Parece que foi falado aí, que o senador falou que ele vai ser embora. Ele já tinha que ter ido há muito tempo. Se nós estamos cobrando aqui há 2 anos e meio. O serviço não funciona. A regulação do Estado, infelizmente, não funciona. Não funciona. Faz o que quer. Aí transforma esse caos, igual aconteceu no último final de semana... E sobra para quem? Para todos nós vereadores aqui, que eles batem, eles te ligam, eles batem na sua porta, pelo amor de Deus, oi, na UPA, chamaram a polícia para o povo da UPA lá. E tá certo quem está lá e chamou a polícia. Agora, infelizmente, igual pediatria, nós podemos ver lá, ontem tinha 2 pediatras, né? E o certo é ter 2 pediatras na UPA. Enquanto isso, tem hospital particular aqui fechando a pediatria, estou mentindo? Hospital particular fechando a pediatria. Aí o cidadão paga o imposto dele em dia, tem plano de saúde. Mas o hospital particular fechou a pediatria, para onde que vai? Ele vai para a UPA. Ele vai para a UPA. Aí vai superlotar a UPA. Então fica aí o desabafo desse vereador, desse cidadão. Por quê? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós temos que analisar, é tudo. É tudo. E parabéns aos profissionais que ficam lá, que cumprem os seus plantões. Parabéns aos enfermeiros que desdobram lá. Parabéns à pessoa, né, que os olhos lacrimejou e falou assim, ó, se eu tivesse CRM, eu ficava aqui 24 horas. Parabéns para essas pessoas, porque vocês estão dando valor e tentando salvar vidas. Mas vamos olhar isso direitinho, gente, porque infelizmente, não pode deixar acontecer um negócio desse, não. Infelizmente... O que eu ouvi ontem e o que passou nesse final de semana é simplesmente vergonhoso. Vergonhoso, infelizmente. E aqui eu não estou falando de diretoria, estou falando do fato inteiro que aconteceu. Senhor presidente, Mudando de assunto aqui, eu quero parabenizar, já acabei de parabenizar todos os enfermeiros que ali se desdobram, essas pessoas que ali fazem o seu trabalho bem feito. Senhor presidente, mudando de assunto agora, mas é um assunto bacana também, onde a Ana já falou aqui, mas não custa a gente reforçar, né? Quinta-feira, dia 8, dignidade ao povo do Copacabana, inauguração da escola lá, na quinta-feira, dia 8, estaremos lá presente como vereador, como comissão de educação, mas como morador de Divinópolis e alegre, porque eu e a Ana podemos fazer a visita lá em Ribeirão das Neves, conhecemos a escola modular lá, e quem já passou por lá ou quem vou lá ver quinta-feira vai ver um espetáculo de escola que ficou a escola lá do Copacabana. Então, quinta-feira, inauguração da escola, a gente fica muito satisfeito, porque é o que a gente falou, né? Eu e a Ana, nós fomos lá ver e comprovamos lá em Ribeirão das Neves que funciona, e agora, graças a Deus, vai inaugurar, na minha opinião, uma das escolas mais top que ficou a escola do Copacabana. A gente fica muito satisfeito com isso. Nem tudo é flores, mas está acontecendo, né, o asfalto na Nilo Peçanha, na Professor Francisco Dias e também na rua Matheus Leme. É a rua que dá acesso à UPA, a Sala Vermelha, UPA, Sala Vermelha. Está acontecendo lá o recapeamento de asfalto, né, colocando asfalto até nessas três ruas que era calçamento, para fácil acesso de ambulância, UPA Sala Vermelha e Sala Vermelha UPA. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, e já está acontecendo esse asfalto lá, e isso é coisa boa. Então, nem tudo, como são flores, né? Infelizmente, no mesmo final de semana que começou esse asfalto, esse caos lá dentro lá. E mais uma vez eu falo, gente, vamos ter briga, tem que brigar mesmo pelo seu valor, mas vamos dar valor à vida também. E ali na UPA é muita gente, é muita pessoa que confia na UPA e dedica e dá a sua vida ali. Então, deixa o meu recado aqui, o recado está dado. Não vou parar, não vou visitar lá todo dia, vou olhar o que está acontecendo e vou a fundo. E aqui eu vou dar nome, porque graças a Deus, esse vereador aqui não tem rabo preso com ninguém não. Muito obrigado. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador Lucira Danei, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, agora, né, direto, saiu da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nós temos que dar satisfação do nosso trabalho, né? Que cada vereador aqui tem uma meta para trabalhar em prol de Divinópolis, né? Nós temos que dar área da saúde, nosso amigo dos cachorros, né? Nosso amigo do asfalto, nosso amigo, cada um tem uma meta para poder trabalhar. Lógico, nós trabalhamos em todas as áreas de Divinópolis, mas tempo a gente tem uma área que a gente trabalha mais, né? Na região da gente tem a área também que os vereadores que preferem mais atuar. Eu já prefiro mais atuar, como fui presidente de bairro por vários anos, então nessa área de infraestrutura, né? A gente poder fazer sempre, eu falo aqui, que todas as solicitações que eu recebo, os pedidos, né? Porque a cidade é grande e nós temos aí um trabalho, um compromisso com a população de Divinópolis. Mas nós sabemos que vereador não faz obra, vereador está aqui para fiscalizar o executivo e também para fazer o projeto que é de bem para a cidade. Se não for de bem, é melhor nem não fazer, né? Para ficar engavetado, para ficar parado aqui, é melhor já trabalhar de outras maneiras. Então, aqui, estou mais uma vez aqui, agradecendo e falando do meu trabalho, né? Que graças a Deus aí eu tenho recebido muito telefonema, e-mail, WhatsApp, né? As pessoas me solicitando nos bairros, nas ruas, né? Para a gente poder olhar a infraestrutura que a cidade tem. Logicamente já passaram vários prefeitos, cada um já fez sua parte, eu fico satisfeito de estar numa cidade igual a Divinópolis, porque todos que já tiveram, que já contribuíram, e todos que vão vir, vão contribuir com o progresso de nossa cidade. Né? Tanto os prefeitos como os vereadores que aqui estão, que outros virão para ocupar esse espaço aqui, eu sei que todos trabalharão em prol de Divinópolis. Então eu quero agradecer mais uma vez lá, né, ao Gustavo, essa secretaria, porque tem atendido nossas solicitações aí através dos moradores, através de capina, de tapas-buracos, a gente anda fazendo, levando, né, solicitações até ele, que ele anda fazendo aí nos bairros para a gente. Então a gente fica satisfeito que a população está nos agradecendo. E o que nós fazemos? Fazemos solicitações através do pedido deles, levamos até o prefeito, Gleitz, e o prefeito ali, ele encaminha a sua secretaria ali adequada para poder fazer esses reparos na cidade. Logicamente, nós, juntos com a administração, estamos trabalhando no engrandecimento e no crescimento da nossa cidade. Por que não voltar aquele nome mais bonito que nós temos aqui, né? A Princesinha do Oeste, né? A nossa Divinópolis. Vamos trabalhar junto com isso. Então, eu quero agradecer ali ao Gustavo e sua equipe, né? O Edinho, que está lá naquele tapa-buraco, o Edinho na capina, o Pedro no tapa-buraco. Tem sempre nos atendido no bairro Santa Luzia, bairro Planalto, né, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, Vila Santo Antônio, né, no LP Pereira. Então, sábado, senhor presidente, eu tirei o dia de sábado para fazer ali a fiscalização, né, dessas obras que estão acontecendo aí que nós solicitamos. É lógico que a cidade está cheia de obras, fico satisfeito, cada vereador está trabalhando aí junto com a administração e atendendo a população, suas solicitações, né. E a cidade está um canteiro de obra, graças a Deus. Então eu fui olhar lá a nossa parte ali do Planalto, né, do Ipiranga, do Belo Horizonte, ali do LP Pereira. E quero também agradecer aqui, né, esse irmão, que o Madison e o Alessandro, lá da Copasa, também têm nos atendido aí, nossas solicitações aí. Igual eu estava vistoriando a rua lá no LP Pereira, Abraulim Michelino, e vi lá que tinha uma rede de água pluvial jorrando na rua. Mesma hora eu peguei o telefone, liguei lá para a Copasa, mandei algumas fotos e falei, eu já sabe, mas não tem como a gente fazer um caminhamento de sábado aqui na Câmara. Nós ligamos lá e não temos contato para que essa água não fique correndo ali sábado, domingo, a semana inteira sem ser estancada, né, ali pela Copasa. Então a gente sabe que tem bairros aí que falta água. E a gente, como vereador da cidade, ver uma água vazando, o mais que a gente tem que fazer rapidamente é ligar lá para a Copasa, que é responsável, e pedir ela. Então, estou agradecendo aqui, principalmente, aquela operação tapa-buraco, né, que a Copasa tinha deixado há muito tempo, os buracos. Vai lá, faz a rede e fica os buracos. Senão, quando faz a rede, com o passar do tempo, ela afunda, fica aquele buraco. Então, quando eu conversei com o Madison, o senhor Madison lá da Copasa, e o senhor Alessandro, sobre esses pedidos nossos, tanto na nossa região, ali para o Tupiranga, hoje lá o LP Pereira, as pessoas estão achando que até a prefeitura, não é? Isso é a Copasa que está indo na frente, fazendo esses tapa-buracos, por sinal, muito bem feito, e a prefeitura está vindo fazer a parte dela, né? Porque as pessoas falam, ah, tá para esse buraco aqui, para as pessoas do Copasa, falam, não podemos, essa parte é da prefeitura, e vice-versa, a prefeitura é a mesma coisa. Então a Copasa está vindo, está fazendo essa operação tapa-buraco nas redes de esgoto que ela fez, né, e também nas redes de água. E a prefeitura está vindo atrás na programação dela, né, a gente sabe que a cidade é grande, e para poder fazer essa operação tapa-buraco. Então, aqui eu quero deixar mais uma vez meu abraço e meu muito obrigado em nome da população ao secretário Gustavo, ao Edinho, né, ao Pedro, que está trabalhando nessa área para toda a Divinópolis, né? E atendendo solicitações. Também eu quero, agora, mais uma vez, agradecer ao seu Márcio, lá da Copasa, e ao Alessandro. E também agradecer ao senhor Lucas, né? Da CETRANS, que tem nos atendido ali, a nossa comunidade ali, nossa região, Planalto, Santa Luzia, e tem mais bairros aí que está nos atendendo, está na programação, que logo, logo virá. Só quero deixar aqui dizia para, né, a população do bairro Planalto, Santa Luzia, perguntava, ele que parou a obra, cadê a pintura, está de gás, vai continuar, porque a empresa teve que sair e fazer a rua Paraná, por causa das festividades da cidade. Agora estão retornando para o bairro Planalto, Santa Luzia, onde o cronograma nosso ali, né, deu de, né, nós entramos aqui no mandato, e já foi feito lá para o senhor secretário Lucas, e agora ele falou que vai terminar as pinturas estratigráficas lá do nosso bairro. E também tem que terminar ali a rotatória. Faltam alguns tachões ali na área. Mas pode ficar tranquilo, tem mais duas rotatórias ali, talvez, talvez. Uma eu tenho certeza, mas já pedimos as outras ali, outras rotatórias para a rua também. Porque nós sabemos, com a abertura da rua, da rodovia dos Batistas, que sábado também eu aproveitei e fui lá fiscalizar, a obra está toda cascalhada e vai pegar o segundo cascalho agora. Provavelmente essa semana ou na outra semana, provavelmente já vai vir um asfalto e o cronograma, segundo a prefeitura, a empresa está trabalhando certo e a obra mais tardar agora, final de junho ou julho, ela será entregue à população de Divinópolis. Aquele é um ganho não só para o meu bairro, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Pepereiro, Vila Horizonte, é um ganho para toda a população de Divinópolis que vai atravessar nosso bairro para ali para Alvorada, Bom Pastor. Então essa é uma luta desse vereador há muitos anos e fico satisfeito que o prefeito Gleison ali tenha entendido a nossa posição ali da abertura daquela rodovia dos Batistas, que hoje é um ganho para toda Divinópolis. Tem mais, vai vir mais coisa boa por aí, senhor presidente. Gostaria de dizer também que ontem tive uma reunião com o nosso deputado estadual, o Eduardo Azevedo, né? E a gente, nós estamos fazendo um trabalho aí de algumas obras aí para Divinópolis, né? Aqui a pedido da população. Então a gente leva até ele e nós levamos até o prefeito para fazer o estudo, a viabilidade que essas obras sejam aí construídas em Divinópolis. E o deputado falou que se assim que a prefeitura der o ok, ele vai viabilizar as emendas parlamentares para nós, ou este ano ou o ano que vem, para que juntos nós podemos atender a população de Divinópolis as solicitações que elas estão pedindo. E também, aproveitando o embalo que eu já estava lá no prédio, né, eu fui até ao gabinete, né, do nosso senador Cleitinho, né, que semana passada nós já tínhamos conversado sobre a nossa ida, né, lá em Brasília, que graças a Deus esse vereador, eu falei que nós não fomos passear, né, Anderson? É lá em Brasília, enquanto você me assiste aqui, me ouve com atenção, Anderson da Academia, nós fomos lá aprender, né, buscar um pouco de sabedoria, aquelas pessoas sábias lá que nos passaram. E também aproveitamos o seja, fomos fazer uma visita ao senador, né, Cleitinho, que hoje a população de Divinópolis vai começar a colher o resultado da nossa visita lá em Brasília. Em reunião ontem com o deputado Cleitinho, ele vai liberar uma emenda muito boa para nós. O que é a minha a emenda que eu coloquei para ele? É as solicitações da minha região ali, Santa Luzia, Planalto, Ipiranga, né, a parte de Tietê, o LP Pereira. Então nós estamos fazendo um trabalho ali para que possamos ali levar junto com o prefeito Gleitz essas melhorias, né, que o povo tanto merece nesses bairros nossos. Aí o senador entende, ele já foi vereador nessa casa, ele sabe como é, né, os pedidos do povo de Divinópolis, tantas solicitações que tem. Agora, ele sempre ajudou, agora que ele vai poder ajudar mais ainda. Ajudava como deputado estadual, agora como senador, eu sei que ele vai fazer, não só por Divinópolis, mas para a nossa região, para Minas Gerais e para o Brasil, ajudar o que for preciso aí, principalmente nas infraestruturas que é o povo hoje mais precisa, né? Então, senhor presidente, eu fico satisfeito. Na minha reunião ontem foi rendido. Obrigado, senador Cleitinho, pelo senhor ter me recebido, eu e minha assessoria, e nós juntos aí poder fazer uma programação junto com o nosso prefeito Gleice, né? E a nossa vice-prefeita Benjanete, que sempre está nos acompanhando aí, e toda, né, a secretaria da prefeitura, que sempre envolve nessas áreas, a área de infraestrutura, né? Então, eu fico satisfeito em estar podendo contar com essa emenda que Vossa Excelência vai trazer para Divinópolis, através do trabalho de solicitação dos moradores de Divinópolis, através desse vereador que vai levar até nosso prefeito para poder fazer executar as obras. Fique tranquilo, que novidades boas virá, não só para a nossa região, mas para todo Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? E na sequência dos inscritos, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia. Boa tarde a todos os edis presentes, a todos em plenário. Agradecer hoje aqui a participação da minha noiva, Luísa, que me faz companhia aqui nessa casa. Cidadãos de Napolitano, eu começo a minha fala falando sobre uma situação desagradável, né, que aconteceu na última terça-feira. E antes de falar sobre ela, eu gostaria de enfatizar para vocês que domingo agora faz um ano que eu perdi meu pai. Um panamém que veio para o Brasil estudar, que foi um excelente pai, que foi um excelente irmão, que foi um excelente filho, e que foi acometido com a doença do câncer. Uma pessoa que vivia preocupada com o mandato do filho dele, o vereador Diego Espina, na cidade de Divinópolis. No começo da pandemia, eu entrei no hospital em Carmo da Mata e pude mostrar para toda Minas Gerais que enquanto muitas pessoas morriam nas filas de hospital, algumas nem conseguiam entrar no hospital porque estavam com as portas fechadas, diga-se de passagem, até quem tinha plano de saúde. Então, foi pedido, um pedido nessa casa de cassação do vereador Diego Espino. Por corrupção, por ser ladrão, ou por ter cometido algum crime? Não. Simplesmente por ter ido como cidadão e mostrado um hospital vazio, numa cidade vizinha. Que não é minha jurisdição, mas eu estava lá como ser humano, como cidadão. Nesse mesmo período, eu pedi encarecidamente ao presidente da Câmara, não que finalizasse o pedido de cassação, mas que postergasse. Meu pai estava fazendo quimioterapia, estava muito fraco, e estava muito acometido, principalmente psicologicamente. E eu vivia falando com meu pai: pai, pode ficar tranquilo, ninguém vai me cassar não, eu não fiz nada de errado. E é por isso que eles não vão me cassar. E eu queria levar à tona para vocês, que é a vocês que eu devo as desculpas pela fala da semana passada, porque aqui, como teve um pedido de supostamente crimes dentro dessa casa, muitos vereadores que não têm nada a ver, inclusive, com isso, me relataram que os pais e as mães estavam preocupados. Teve um vereador dessa casa que chegou perto de mim e falou assim: minha mãe tem 90 anos de idade, e quando eu chego em casa, minha mãe vem me perguntar: meu filho, você tem algo com isso? E eu disse a ele: eu sei, vereador, o que o senhor está passando. Porque eu passei isso ano passado. Alguém aí conheceu a minha mãe, a Taninha do Correio, que trabalhava ali no Correio da Antônio Olímpio? Nós viemos para Divinópolis há 7 anos atrás. A minha mãe atendia, muito bem atendida ali, ó, nos Correios da Antônio Olímpio. Uma pessoa do bem. Assim como a Dona Maria, mãe do Print, que eu a conheço, inclusive, excelente pessoa. Mas ninguém teve empatia com meu pai e ninguém teve empatia com a minha mãe, que o voto de Minerva foi do presidente da Câmara, Eduardo. Os vereadores votaram por igual e ele fez questão de votar sim, olhando para mim, bem nos meus olhos, como se ele estivesse fazendo mal só para mim. Mas ele fez mal para toda a minha família. Hoje eu sou um órfão. Você já ouviu falar nessa palavra? E não estou aqui me vitimizando, não. Eu perdi meu pai e perdi minha mãe. Domingo agora faz um ano que eu vou bater parabéns para muita gente que ajudou a fazer isso comigo. Mas Deus sabe de tudo. Eu trabalho aqui de cabeça erguida. Não fico tirando pedra em ninguém. Porque aqui, a maioria das pessoas que você vê batendo aí, atirando pedra nos outros, são as que mais têm que ficar caladas. Só trabalhando nessa Câmara para saber como que se trata certas situações aqui. Para vocês terem uma base, eu mostrei para o prefeito Gleidson um cartão magnético onde usa-se em veículos nas empresas, nas grandes empresas. É um cartão, Israel, que você coloca do lado da chave do carro. E esse cartão é como se fosse esse cartão aqui. Você chega lá, coloca do lado da chave e ali te dá todos os dados do motorista, do carro, quanto de combustível que tem, quantos quilômetros que esse carro está, aonde que esse carro vai. Você tem todos os dados. E eu já pedi encarecidamente, desde o começo do meu mandato, para colocar isso aqui. E eu não sei por que essa casa não vota isso. Coloca os cartões magnéticos. Já falei com o prefeito, realizados. E lá já tem. E vai colocar em todos os carros. Sabe para quê? Transparência. Nós temos um prefeito transparente. Que quer deixar as claras. Assim como tem esse vereador aqui que erra na fala. Eu confesso, posso errar na fala. Sou um ser humano, eu erro. Mas assim como erro, eu também peço desculpa, Israel. Eu sei pedir desculpa. Diferente de gente que tem nessa casa, que dá um tapa na cara de um colega, e não tem a hombridade de falar que deu. Porque se eu tivesse feito, eu falaria. Eu fiz, mas eu te peço perdão. Mas nem isso tem coragem. Brilho na cara, brilho, é para poucos. E você sabe por que eu tomei birra de certos vereadores aqui? Porque eu sei como é que eles agem. Teve gente que foi lá na UPA e encheu tanto o raio do saco, até pedir para sair e deixou a UPA no caos que se encontrou esse final de semana. Tem gente aqui que é culpado por isso. Porque só fiscalizar, até cachorro de rua fiscaliza. Agora, fazer o que a gente faz, que é ir lá fiscalizar e trazer a solução, isso é para poucos. Eu estou falando isso porque eu, junto com o deputado Eduardo Azevedo, levei R$1,5 milhão de reais para reformar a UPA agora. Para reorganizar a UPA. Vocês querem saber o que está acontecendo na UPA? A IBRAP, que é uma empresa lá do Maranhão, se eu não me engano, é de longe. Tinha um convênio com os estudantes de medicina de Itaúna, que no 11º período vem fazer atendimentos aqui gratuitamente com seus preceptores, os médicos preceptores. Os alunos vêm, fazem atendimento com um preceptor olhando para ver se está certo ou errado e a gente consegue atender mais pessoas. Só que tiraram o competente que estava lá para colocar a esposa de um que já tinha sido testado e reprovado. Mas a politicagem aqui em Divinópolis, ela não muda. E quem paga o pato são vocês. Você sabe por que, o IPTU de vocês é tão caro? Porque nós aqui dessa Câmara Municipal e lá do Executivo, custamos caro para você. Essa é a verdade. Ninguém tem coragem de falar aqui. Essa casa gasta em torno de R$2 milhões de reais por mês do dinheiro do seu bolso, do seu imposto. Eu faço a minha parte, uso pouco o carro, tenho 4 assessores que é do meu direito, trabalho que nem um cavalo, que nem um condenado, vou em Brasília com meu dinheiro, com meu dinheiro. Alguém falou aqui que nós fomos para Brasília, aqui quando foi, todo mundo comeu na churrascaria e pagou com o dinheiro da Câmara? Eu paguei com o dinheiro do meu bolso. Eu pago tudo com o dinheiro do meu bolso, porque eu tenho e dou valor no seu dinheiro, do seu imposto. Eu conheço as pessoas que fazem a gente chegar aqui, são pessoas trabalhadoras. Só que isso aqui é a farra do boi gordo. Contrataram agora, 1.000 carrinhos de mão, 1.000 translados de carrinho de mão, que ninguém tem coragem de falar, só eu que tenho. A R$25,00. Já pedi à Câmara, dos últimos 30 dias, para me mostrar para a população. Isso é um absurdo, cara. Isso aqui não é uma empresa particular, não. Isso aqui é a casa do povo, é a sua casa. É onde que a gente tem que dar resultado para você. Fazer você chegar num posto de saúde igual eu fui lá em Brasília buscar 18 milhões de reais para colocar 10 postos de saúde até as 10 horas. E tem muita gente me batendo na internet falando que eu sou ruim vereador. Eu reformei posto de saúde, eu coloquei posto de saúde até 10 horas, eu botei médico, eu botei dentista. Você sabe que agora eu vou fazer um programa onde que eu vou atender 32 municípios, atendimento bucal? Eu! E não estou aqui para me vangloriar não, não sou melhor que ninguém aqui não. Não estou melhor que ninguém. Estou aqui fazendo o que eu devo de cabeça erguida. E se tem gente aqui que deve, se tem que ser averiguado. Sabe por que permanece esse político aí, ó, que vai permanecendo o resto da vida? Um dia eu conto para vocês. Porque eu mesmo me perguntava, gente, não tem cabimento. Como é que um cara desse continua pendurando na política? Tem que ter um porquê. E hoje eu já sei o porquê. E muita gente que passou nessa casa também sabe. Mas tem medo de falar. Eu tenho aqui a minha noiva aqui na minha frente. com cabeça erguida. Se eu sair daqui hoje, eu saio pela porta da frente assim como eu entrei. Porque eu sou diferente de alguns que querem entrar pela porta de trás aqui. Esperando alguma sacanagem acontecer com alguém para falar que se tornou vereador. E da mesma forma que eu sou vereador em Divinópolis, muitas outras cidades me querem como vereador. E digo até mais, até como prefeito. E quem sabe o Estado me queira como deputado. Os planos de Deus, a Ele pertence. Eu tenho feito a minha parte. E muito bem feito. Sou justo, sou correto. Erro nas palavras, porque sou ser humano. Mas acima de tudo, eu tenho ética política. Eu sou honesto. Aqui vocês não escutam, né? As risadinhas lá de trás. Daí não dá para vocês escutar, mas aqui dá. O deboche é grande. A luta é árdua. Mas Deus vai me abençoar. Eu vou lutar por vocês. Eu vou fazer e continuar a fazer essa cidade melhorar. Para finalizar, parabéns Divinópolis, 111 anos. Para parabenizar vocês, além de palmas e desfile, eu queria falar que eu trouxe uma usina de asfalto junto com o Cleitinho para a gente tampar aquela buracaiada que tinha em Divinópolis. E nós vamos colocar de presente para Divinópolis, junto com a Francisca Imóveis, um novo portal lá na Avenida JK. Um portal maravilhoso para trazer de volta o amor que o Divinópolis tem por Divinópolis. Parabéns para você, parabéns Divinópolis. Tamo junto.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vice-diretor, Israel da Farmácia, vereadores, a quem eu tenho muita estima, boa tarde. Senhor presidente, iniciando a minha fala, eu gostaria de deixar meus parabéns aqui ao Irajá Nogueira, ao Júlio, ao Vulgo, né, o Bocão, todas as pessoas que trabalham no Parque Exposição, todos que fizeram assim, uma excelente festa. Estive lá, não só eu, como vários colegas aqui, e vi o tamanho da responsabilidade, o tamanho da competência do pessoal que ali trabalharam. Então, a todos que fizeram brilhar aí no Parque de Exposição, as pessoas que ali passaram, todo mundo prestigiou, todos que ali trabalharam, em especial o presidente Irajá e toda a sua equipe, que Deus abençoe a todos, que ano que vem que se repita uma festa bonita dessa. Uns vão falar, né, Flávio, que estava ruim e tal, mas é muita dor de cotovelo, né, Anderson? Então, assim, eu respeito muito os que xingam, os que não falam. Então, ao Irajá e toda a sua equipe, nota mil, que Deus abençoe vocês e que continue fazendo esse brilhante trabalho para a nossa cidade aí, que o povo gosta. Assim, é maravilhoso ver uma festa bonita, muito bem organizada, onde todo mundo ali divertindo. É diferente. Então, de novo, meus parabéns. Senhor presidente, Supermercados BH, né? Eu vou falar um pouquinho dele aqui também, porque fica feio se eu não falar. Vai ser instalado ali na região central, na rua Rio Grande do Norte, a antiga FITED, uma grande loja também do BH. Senhor presidente, é diferente. Eu poderia estar falando de outros aqui, mas como eles, assim, lá no bairro Ponte Funda, o Pastor, ali no Autorama, é isso, Flávio? Tem preço, tem qualidade. Eu vejo alguns colegas ali na região que vai lá. É diferente, não é verdade, Israel? É um povo diferente. Então aí ao nosso querido amigo aí, o Robson, né, que faz um trabalho diferenciado aí para esse estrondoso supermercado. O pessoal ali perto da antiga FITED. Assim, vai ser maravilhoso. As pessoas ali, então, de novo, a toda a equipe do Supermercado BH, em especial ao Robson, que é diferente, que vai ser assim, uma inauguração bacana. E, de novo, tomara que venha mais supermercado às vezes na nossa cidade, porque pelo menos o povo agradece, e é isso que o povo quer. Qualidade em atendimento e qualidade de preço e tudo. Então, de novo, parabéns ao pessoal do Supermercado BH. Não desmerecendo nenhum outro, mas, diferentemente, eles fazem a diferença, porque dá para se ver que são de fora e ver que instalaram aqui em Divinópolis e deu certo. Então, Divinópolis só tem a ganhar para as coisas boas. Senhor presidente, ali na rua João Antônio Fonseca, Antônio Fonseca Filho, perto do Cezu, né? Antônio Fonseca Filho, aí estão calçando, asfaltando, né? Ele perto da UPA, o Neiburgo já falou. aniversário, depois desce a professor Francisco Dias, depois o Matheus Lembra, até a Orion lá embaixo para vir, para passar pela UPA. Não é só um vereador ou outro, não. Até parabenizo e agradeço que o Israel da Farmácia, que está aqui de frente, está o Neiburger, está Antônio Fonseca Filho, está aqui o Zé Brás, também o Edson de Souza. Nós estamos, assim, fazendo a diferença. Então, aos vereadores que têm um compromisso aí com a verdade, um compromisso com a nossa cidade, está fazendo, estou vendo, estou satisfeito. Então, assim, a turma, pelo menos, que eu fiz a citação, estão ali do lado, estão ajudando em tudo. Então, de novo, acredito eu que nós vamos conseguir aí também na rua João Dias, várias outras ruas ali no bairro Interlagos, ao entorno da Praça do São Vicente de Palma, tem alguns quebra-molas, que está muito perigoso, de frente à Escola Laura Epifânio, vai ter muita mudança aí, se Deus quiser, nesse período ainda. Então, de novo, aos vereadores que eu fiz a citação, obrigado por o que estão fazendo na região sudeste, e tudo que tiver de bom para vir para a nossa cidade, isso é importante. Aconteceu no domingo, até o Zé Braz, parabeniza aqui, ele esteve lá ontem, Comissão de Saúde, Zé Braz, Neiburg, também Janete, eles estiveram ontem na UPA, e pelo caos que teve lá, até vi o Anderson da academia, também vi o Josafá e vários outros colegas que passaram por ali, viram sim o que aconteceu aqui na UPA. Mas infelizmente não é de agora, já está desde muito tempo. Eu praticamente vou na UPA quase todo dia, vejo a situação que está ali, eu vou ali porque eu trabalho, eu ganho, eu recebo para isso. Doa quem doer, eu vou lá, vou continuar fiscalizando. Se não deu certo, vou continuar, porque para falar, até papagaio fala. Mas eu não estou aqui com demagogia, não, não preciso disso. As pessoas que me conhecem não precisam, né, Flávio? Nós não precisamos de demagogia. Existe várias, né, enfim, tá uma mentirada, só que o povo não é bobo mais. E aí eu estive na UPA, vi o caos. Tentamos aqui, com a sabedoria do Anderson, que estava lá, o Anderson, também o Josafá, eles estiveram, nós estivemos conversando, eu estive no sábado, estive no domingo, infelizmente aconteceu esse fato, acredito eu, depois da visita do Zé Braz, mas também do Neiburg, acredito eu, também eu acho que Israel passou por lá, acredito que os outros colegas vão também para averiguar de perto, acredito que vai melhorar de novo, se Deus quiser, e o povo merece, né, senhor presidente. Então, assim, as pessoas pedem clemência. E a única coisa que eles pedem, socorro, ai de nós se não existisse aquela UPA, gente. Ai de nós. Os hospitais não atendem, infelizmente não tem condições, porque a maior parte é particular. O único hospital que atende um SUS é o Hospital São João de Deus. Mas infelizmente nós temos aí o tal do Júlio Barata, é isso? O Júlio Barata, como é que chamou outro cara? Cláudio, e o doutor Cláudio, que eles não estão nem aí para a nossa cidade. Ontem estive com o Cleitinho e ele falou comigo que vai dar um jeito nessa situação do Júlio Barata. Tomara a Deus que ele consiga aí retirar essa coisa ruim que está aí na nossa cidade. Então, assim, acredito muito no senador, ele vai fazer isso para melhorar, então, o atendimento à nossa cidade. Porque o povo merece, pelo menos, respeito naquilo que se diz saúde. Eles pagam por isso e merecem. Tanta criança lá chorando no sábado, no domingo. Fiquei muito triste no que eu vi, mas graças a Deus, se Deus quiser, vai resolver. Finalizando, senhor presidente. A esposa do Marcelo, uma amiga querida, ela fez um transplante, Natália Cristina Coelho. E necessita de doadores de sangue ali no... E também que seja obrigatório que seja no Hospital Felício Roxo. Por sinal, é um excelente hospital. Ai de nós também, senhor presidente. Assim, não conheço o trabalho, você nunca vi, mas eu vejo o que o pessoal fala. E as pessoas que procuram o Hospital Felício Roxo. Vários colegas meus já fez transplante lá. A tranquilidade que é os médicos, a sabedoria que eles... Então, que Deus abençoe a cada médico, a cada enfermeiro, a todas as pessoas que trabalham no Hospital Felício Roxo. Ah, mas esse é de Belo Horizonte, mas atende o povo de Divinópolis. Em especial aqui a Natália, que fez esse transplante, que graças ao Senhor Jesus Cristo, ela está muito bem, que Deus vai abençoar, que daqui a uns dias ela já está em casa, já vai estar, assim, toda tranquila, ela, a família, o Marcelo, pessoa maravilhosa. Então, que Deus abençoe a Natália e todos aqueles que foram transplantados. Mas em especial a Natália, que foi nesses dias que ela fez esse transplante, que Deus abençoe as mãos desses médicos, que sabedoria, não tem explicação. Então, diante aqui dessa tribuna, eu vou falar para a família aí da Natália, que Deus abençoe todos vocês, que se Deus quiser, o mais rápido possível já vai estar em casa. Aí comemorando, né, uma nova vida, assim, que Deus abençoe ela, não tem palavras para explicar o tanto emocionado que eu fiquei de ver que deu tudo certo. Rezei, não sou eu, como vários colegas, então de novo ao Marcelo, marido dela, e que Deus abençoe a Natália. E as pessoas que puderem, então, ir até o Hospital Felício Roxo para fazer essa doação, que Deus abençoe cada um. Finalizando, senhor presidente, deixar um abraço, e eu acredito não só eu, como antes vai falar, o todo falou, a todos os funcionários da UPA, que eles desdobram para poder ajudar na nossa cidade. E pode ter certeza, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, enquanto alguns colegas meus estiverem aqui, eu vou defender com unhas e dentes aquilo que é bom para a nossa cidade. Em especial, o atendimento dos enfermeiros, das pessoas que fazem a limpeza, dos médicos, de todos os técnicos que trabalham na unidade de pronto atendimento do Ponto de Fundo da UPA, pode ter certeza, tem o meu respeito. Quando eu peguei Covid, seu presidente, finalizando aqui, eu fiquei internado lá. Só Deus sabe o tanto que o povo trabalha, o tanto que eles são injustiçados. É muito fácil eu chegar aqui, alguma pessoa, e falar mal da UPA, porque aquilo hoje sim vai funcionar, se Deus quiser. Então, a todos os funcionários, a todo o quadro clínico, a todas as pessoas que fazem parte da UPA, que Deus abençoe cada um de vocês e pode contar, não só comigo, com vários colegas aqui, que estamos juntos para poder ajudar vocês no que precisar. Obrigado pela atenção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador Anderson da Academia.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores que estão aqui, quem está assistindo pelo canal Candides e outras redes, é um prazer novamente estar aqui no plenário para poder falar um pouco da minha vereança. E dizendo que eu não sou um político, eu estou na política querendo contribuir. Bem, senhor presidente, meu papel é fiscalizar, a minha vontade sempre está levando notícias boas, né, para a nossa cidade, mas tem infelizmente algumas polêmicas e algumas coisas que a gente tem que colocar aqui nesse plenário para a gente apresentar para a população de Metropolitana. Bem, todo mundo disse aqui, todo mundo falou sobre a UPA. Lá vou dizendo que hoje inteiro o quinto mês de trabalho aqui como vereador desse plenário. 5 meses, parece que já tem 4 anos que eu estou com vocês aqui, galera. Então eu fico muito feliz, cada dia que passa aprendo muito com vocês, vereadores. E aí, esse final de semana, na parte do domingo, recebi, né, a um pedido de alguns amigos, o que estavam dizendo aqui, a UPA. Bem, é uma área que é a saúde, é uma área que eu estou aprendendo agora, é a minha terceira visita que eu faço na UPA, em pedido da população, para me fazer o meu papel de fiscalizar. Mas, não sou Deus, não sou médico, sou apenas um fiscalizador. E ao chegar lá, eu tenho que agradecer a Deus, porque eles estavam quebrando tudo naquele local. Quebrando as cadeiras, arrancando as tampas, todo mundo nervoso, por um motivo único, a falta de médico. Bem, pedi licença ao vigia, um segurança que estava presente, me levaram até a responsável que estava tomando conta da UPA naquele domingo. Isso era uma média das 14 horas, média. Bem, eu encontrei a responsável lá, que chamava Ludmila, onde ela veio me falar o que estava acontecendo. Mas não dava nem tempo dela conversar comigo, porque ela dava até dó, porque ela tinha que atender todos os pacientes que estavam lá. Crianças, adultos e idosos. E ainda quando chegava a simular com urgência. Então, essa menina, a gente tem que levantar uma bandeira para ela. Porque cheguei no domingo, ela estava desde sexta-feira trabalhando. Sabe por quê? Em prol da saúde da população. Nesse momento estava faltando 3 clínicos, 1 cirurgião e 1 pediatra naquele momento. Partiu meu coração. Zé, fiquei muito triste na situação da UPA. Eu fico muito feliz no seu pronunciamento aqui. E a partir de hoje, eu queria que, se me permitir, como vereador da cidade, e quando puder, vocês fizerem essas visitas com os órgãos competentes, né, as autoridades, se eu puder acompanhar, pelo menos aprender a ouvir o que eles têm para propor, e eu também juntar e poder contribuir, Porque o que eu fiz lá na UPA, eu fiz como cidadão, sabe? Que foi dar um pouco de carinho quem estava precisando. E o que faltou lá foi isso, naquele momento. É alguém explicar, porque tanto que os enfermeiros estavam sofrendo, até para conversar com eles, antes de falar algo com eles, eles já estavam chorando. Porque eles estavam trabalhando, não era pelo dinheiro, era por amor à profissão, e o amor em querer ajudar quem estava lá precisando. Assim, a gente fica até triste, porque é uma situação que nós aqui estamos bem. Mas a gente sentia isso na pele. Quem está lá 2, 3 dias, 20 dias, é muita judiação quem precisa desse carinho. E eu não estou culpando os médicos, né? Mas ele está nos direitos dele de querer um aumento. Acho que é direito de todo mundo pedir algo. Mas aqui, falando aqui para os médicos, conheço muitos médicos, tem aluno que é médico comigo, mas é o que eu falo muito dentro da minha profissão, dentro do meu negócio. Se eu chamei, te contratei para trabalhar comigo no valor de R$100, eu vou honrar aqueles R$100. Só que se eu não estou satisfeito com aquele salário, eu acho que a gente deveria cumprir a nossa profissão e depois falar assim, estou querendo sair porque eu não quero continuar com esse valor. Mas é uma vida. E eu sei que a questão ética, aonde ele esteja, dentro da profissão ou não na profissão, ele tem que salvar a vida. Então, aquele momento que as pessoas estavam precisando, queria pedir aos médicos que tivessem um pouco de coração e não só bem materiais, mas tenta ajudar essa população que eles precisam muito de carinho. E o que eu fiz? A única coisa que eu fiz, trocar um pouco de carinho e pedir para aquelas pessoas que estavam esperando o atendimento, que tivessem um pouco de compreensão, que aqueles médicos, poucos médicos, que eram 2 médicos que estavam lá, ter paciência com eles, que eles iam tentar atender todos, todas as crianças e os idosos. Então, eu consegui amenizar um pouco da euforia, do nervosismo daquela população que estava lá presente. Então, eu acho que eu fiz o meu papel, não só como vereador, mas como um cidadão de Vinopolitano, de levar uma mensagem boa e acreditar que eles têm que ter a paciência, quem está trabalhando, de 24, 48 horas naquele hospital. A gente, eu vou falar que aquilo é como se fosse um hospital. Não pré-atendimento, é um hospital para mim. Porque tem gente lá que tem mais de 20 dias que está lá, esperando uma oportunidade. Então, peço primeiro à população que tem um pouco de paciência, infelizmente. Eu sei que vocês vão falar para mim que é a saúde, mas tenho certeza que se depender eu como vereador e os mais 16 vereadores que estão aqui, em primeiro lugar é a saúde. E nós, como eu falei para vocês, nós somos deuses e não temos todos os poderes. Mas o que a gente puder brigar aqui em prol da saúde, eu tenho certeza que vocês, que são responsáveis pela saúde, são os responsáveis, o presidente, tenho certeza que vocês vão abraçar com carinho, e se precisar de mim para algo, e que eu puder aprender e puder contribuir para vocês, pode contar com esse vereador. Tá? Muito obrigado e parabéns pela atitude de ontem, que eu estava seguindo vocês no meu Instagram, e gostei, fiquei muito feliz. E assim, é igual também diz o Ney, não é só conversa, tem que ter ação. Então, muito obrigado. E vamos que vamos, que a saúde ainda, ela nunca vai ser o primeiro lugar. Mas pelo menos que ela fique em segundo. Obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia.
Vou continuar, deixa eu continuar. Posso? Não tem problema, tá doido? Eu falo pouco, né? Mas hoje mexeu comigo essa UPA. Bem, dando continuidade no domingo, nessa casa, dando continuidade no domingo, fui também chamado, onde eu também deparei, não, nem falei, né, que Josafá também estava presente lá na UPA, peço perdão, estava em prol da população, o Wilton de Aguiar também estava lá em prol da população, peço desculpa a vocês, tá, no pronunciar aqui, mas a gente, eu acho que não precisa falar aqui, a gente está fazendo nosso papel, que é contribuir para a população, né. Também fui na feira, lá do Niterói, onde teve uma discussão entre os feirantes e o fiscal. Mas esse vereador fez seu papel de fiscalizar. Não vou pronunciar o que, que houve, mas eu já vou avisar para vocês. Teve resultado, então eu consegui cumprir mais uma tarefa desse vereador, que era fiscalizar o que a população estava pedindo, os feirantes, e assim, o bom senso, ouvir os dois lados, entramos em uma união e correu tudo bem. Então, fico muito feliz. Saindo lá do Niterói, fui no Parque da Ilha, já fiz um comunicado, já fiz o pedido ao executivo, saber por que até hoje, só um dia que abriu o banheiro do Parque da Ilha. Então, eu quero saber por que até hoje o banheiro público está fechado. Mas depois eu vou dar notícia para vocês por que ainda está fechado e se já vai estar aberto para a população que curte aquele Parque da Ilha. Esporte em todos os lugares. Bem, hoje São Luís, São João de Deus, nós estamos fazendo o executivo juntamente quero fazer um agradecimento ao Edinho, que é um cara carinhoso, o Gustavo, em estar fazendo uma limpeza geral. E fui lá fiscalizar, mas depois nas redes sociais vocês vão estar vendo sobre essa ação. Ontem, eu juntamente com Wesley Javas e também a Ana do Quintino, foi um local onde que todos têm que estar conhecendo, que foi um envelhecimento na atividade da saúde lá no bairro Belvedere, sobre o centro tecnológico. Mas já acabou? Mais um pouquinho? Bem, então eu vou falar rápido aqui. Sobre a CPI de ontem, tá? Eu vou estar mandando aqui, eu gostaria de encaminhar aqui para a CPI, para os representantes, sobre uma comunicação que houve no jornal, né? Da estética, do clínico, havendo que não tinha um alvará sanitário. Eu acho que um dos dois está mentindo. Eu tenho um áudio que eu queria apresentar, mas hoje meu tempo foi pouco. Então, vou pedir esse pedido para saber quem está mentindo. Será que é a Vigilância Sanitária? Ou é o presidente da CETRAN? Sintran. Então, depois eu entro em contato sobre isso para vocês. Acabou.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Te peço desculpa pela falha aqui, mas em nome da Comissão de Saúde, eu quero te agradecer e te parabenizar por estar trabalhando junto, né, da Comissão de Saúde. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povos que acompanham em casa. Aqui quero mandar um grande abraço para a minha grande amiga Ana Carolina, que está nos acompanhando aqui, falar sobre as melhorias do bairro São José. E uma notícia boa que a gente quer falar aqui, primeiramente, né, do Saúde na Hora, que vai se estender até as 22 horas lá no posto Saúde São José. Este posto a qual a gente vem lutando desde quando fui eleito, buscando parceria através de recursos, emendas, para que a gente possa fazer a reforma, a qual a partir do mês que vem, se Deus quiser, essa reforma já vai ser iniciada aí, segundo o secretário de Saúde, o Alan. E também, gente, Saúde na Hora, a importância do Saúde na Hora, essa região sudoeste, a região que hoje, gente, atende 30 mil pessoas. Eu sempre falo que a demanda é muito grande, sabemos que a saúde é das maiores pastas que tem, temos que ter responsabilidade, fomos eleitos pelo povo, nós vereadores, eu mais 16 que estamos aqui, estamos sempre lutando pelas melhorias, cada um na sua região. Eu quero parabenizar, né, até a fala do Diego Espino, vereador que veio aqui nessa tribuna também, quero cumprimentar a fala do Saúde na Hora, vereador que falou com muita humildade, falou que a gente está aqui para errar, mas que quando tem humildade de falar assim, eu errei, estou aqui para pedir desculpa, isso é importante, somos cristãos, somos carnais espirituais, estamos aqui para errar menos, mas ele teve, né, essa humildade, essa humildade, usar essa tribuna e falar que errou, né, de uma forma que ele expressou, né, até quero falar aqui também, que eu estou aqui para fazer o meu melhor, mas a gente sabe que lá fora, lá, infelizmente, tem pessoas maldosas que tentam desconstruir o nosso trabalho. Falando sobre Saúde na Hora, infelizmente na minha região, eu estou passando às vezes por uns momentos complicados,
tem pessoas aí que estão tentando desconstruir o nosso trabalho, não quero mencionar o nome, que nem precisa mencionar, até porque não é vereador, fui eleito pelo povo, trabalho com muita transparência, Josafá, assim como o posto de saúde lá na sua região, que você está fazendo um belíssimo trabalho, a gente sempre está aqui para mostrar o nosso melhor. Aí chega o aventureiro e fala assim, ah, hoje aqui vai estender o horário porque aconteceu do nada. Estranho, gente. É um trabalho que a gente vem construindo com muita humildade, com o nosso deputado Eduardo Azevedo, que é um grande parceiro que esteve comigo, senador Cleitinho, importando esses postos, assim como também nosso das graças, o Israel da farmácia, inaugurou a saúde na hora, Israel. Não apareceu nenhum aventureiro lá, não apareceu, Israel? Você permitiu que acontecesse isso? Infelizmente, população de Nova, na região que eu mais trabalho, que é a região sudoeste, desde o Catalão até o Copacabana, está aparecendo pessoas aventureiras, chegam nas demandas a qual a gente faz ofício, indicação, requerimento, e fala que pediu, que foi atendido por fulano, por ciclano. Ney Burgo passa por um momento constrangedor também, né, Ney? Infelizmente, é dessa forma. Fui eleito pelo povo. Eu sou representante dessa região. Então as pessoas tinham que ter respeito, respeitar essa casa, respeitar essa população que nos apoiar, gente. Eu lutei com muita humildade, cheguei aqui, fui atacado várias vezes, mas Deus me honrou, me deu essa oportunidade. Hoje somos 17 vereadores, parece que tem 21 já na cidade, né, Ney? Aumentou aqui, né, Ney? As cadeiras aqui, né? Mas vamos dando sequência, senhor presidente. Na manhã de terça-feira passada, senhor presidente, eu queria falar para vocês o levantamento da topografia lá na rua Mato Grosso, outro local, rua Mato Grosso, cruzamento entre a rua Sergipe até a Rio Grande do Norte, ali, senhor presidente, graças à emenda do deputado federal Domingos Sá, quero que agradecer ao deputado, né, porque olhou que essa importância dessa pavimentação, já foi feito esse levantamento topográfico, todas as medições, para que possamos ali fazer um recapeamento daquele local. Tem as fotos de Dorel, vocês podem acompanhar. A prestação de conta desse vereador, sempre estou aqui em tribuna mostrando documento, ofício, requerimento, né, a indicação que a gente sempre é lida aqui pelo secretário aqui, que é o Zé Brás. Nada, gente, é por um acaso, não. População, não seja enganada. Infelizmente, vem lobos com pele de cordeiro aí, tentando desconstruir os trabalhos desse vereador. Mas Deus é comigo, Deus é com quem prego bem, prega a verdade. Eu estou aqui com muita humildade, da forma que eu gosto sempre de falar. E quanto mais fala, eu vou trabalhando. Então, esse levantamento topográfico, Dorel, mais uma vez, por favor, na rua Mato Grosso, deputado Domingos Sá, a qual eu estive um ano passado com ele, reunido, esse trecho importante, desde a Sergipe até a rua Rio Grande do Norte, que ela vai ser feito todo esse recapeamento na região sudoeste, e ali complementando ali, outro recurso, estamos tentando viabilizar com o executivo, que possa levar desde a Rio Grande do Norte até a Anitta Caribaldi. E falando da Anitta Caribaldi também, passa para frente, Dorel, tem as imagens minhas com o deputado Eduardo Azevedo. Falando sobre a questão do constrangimento, senhor presidente, essa Vila João Cota, local estreito, onde ali, população muito humilde ali, estive com o deputado Eduardo Azevedo, a qual no vídeo que eu estou aqui guardado, aguardando o momento certo, porque preciso terminar esse recapeamento, onde eu fui desconstruído de uma forma covarde novamente, mas faz parte. A gente é cristão de boa fé, às vezes a gente é atacado, é isso mesmo. As pessoas veem a gente trabalhando com muita humildade e crescendo, então tem que atacar. A árvore que dá bons frutos, ela tem que ser apedrejada. E eu estou aqui, porque a caixa que é, ela aguenta, viu? A caixa que é forte. Aí mostrando, estive com o deputado, a prestação de conta do nosso mandato, está aí o deputado, se disponibilizou o tempo para ir comigo lá, tem o nosso vídeo, a prestação de conta, falando que a nossa solicitação aí da recomposição, aí do recapeamento da Vila João Cota, falta um outro trecho, a qual o Suilão, grande parceiro Suilão, irmão do Aislan, está nos cobrando aí para terminar esse trecho. Teve um probleminha lá na usina de asfalto, que eles vão continuar, né, fazer essa recomposição o mais rápido possível. E não só a recomposição desse local, senhor presidente, na Vila João Cota, como também a colocação das lâmpadas de LED. Por toda essa extensão aí da Vila João Cota, como falei, local de pessoas trabalhadoras, pessoas simples, pessoas humildes, que às vezes não acompanham o trabalho desse vereador na rede social, não acompanham o discurso aqui na tribuna, né, na TV Câmara. Então a gente está aqui para mostrar a transparência, que é o trabalho. Mas isso acaba incomodando a gente, porque as eleições estão se aproximando, vai aparecer um monte de papagaio de pirata aí, ó, tentando sugar energia. Mas aqui você pode ver que eu estou quente, te esperando. Também, senhor presidente, Quero que mostre as imagens também da Almirante Tamandaré no bairro São José. Almirante Tamandaré, próximo à igreja São José, dois quarteirões subindo na rua Amazonas ali, onde a gente está fazendo um trabalho ali, gente, bacana. Um trabalho de parceria ali, público privado, com os moradores. Aqui eu quero ressaltar o nome da Vaninha. Achei ele também, o Erlan, grande parceiro Erlan, que tem juntamente conosco, o executivo, foi feito todo um corte, foi feito um calçamento ali. Agora a gente está finalizando os meios fios, também fazendo a parte do concreto dos passeios, e vamos fazer um paisagismo bacana nesse local, local onde era puro mato. E hoje pela manhã acompanhando de perto, que eu estou sempre em loco lá, estou acompanhando de perto. Eu não sou aquele vereador que às vezes só fica em gabinete, não. Eu estou onde estou buscando a solução. Então, o bairro São José recebendo essa melhoria por toda a extensão aí da Almirante Tamandaré, segundo o secretário, já vai colocar as lâmpadas de LED para atender melhor toda essa comunidade do bairro São José. E aqui agora, senhor presidente, também tem as imagens também, o cruzamento já ficou um cruzamento famoso. Todo mundo, em toda a região sudoeste, fala comigo. Wesley Jarbas, e o cruzamento da Cascalho Rio com a Avenida Paraná? Um trabalho espetacular, um recapeamento de ótima qualidade. Pinturas estratigráficas foram feitas. Cruzamento da Cascalho Rico, emenda do deputado federal Domingos Sávio, juntamente comigo, com o deputado Eduardo Azevedo, solicitação nossa que foi feita ali, todas as melhorias nesse trecho, onde também vários acidentes vêm acontecendo nesse trecho. Semana retrasada, estive novamente com o ASA, lá da Paranaldo, a qual cobrou essa licitação, quando vai ser feita, quando vai ser instalado esse semáforo. Liguei novamente para o Lucas, estão aguardando aí para que possa ser instalado esse semáforo para evitar transtornos, acidentes que vêm acontecendo frequentemente nesse local. Local onde, com asfalto novo, ficou perigoso demais. Então a gente está trabalhando com muita humildade, não só nesse trecho, como a Marquês de Olinda também, asfalto já não pode colocar mais, Marquês de Olinda também, solicitamos também um retorno de velocidade ali, para evitar mais acidentes. Esse local também da saída ali para o Autorama, trecho perigoso, mas a gente está sempre cobrando. E o Lucas sempre, muito educado, nos dando um respaldo aqui sobre a questão dessa licitação aí, que vai ser feito o mais rápido possível. E também, senhor presidente, eu quero falar aqui da vinda do padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, a gente sempre nos nossos trabalhos sociais, então essa notícia é boa para toda a nossa cidade de Minópolis, né, a cruz de todos os povos, né, essa benfeitoria, né, onde a gente traz paz, alegria, prosperidade, e a gente está sempre aqui pedindo a Deus para que nossa cidade, né, possa ter mais harmonia, tanto legislativo como executivo. A gente vem aqui nessa tribuna sempre para pregar a verdade, fazer o nosso melhor. A gente não está aqui para julgar ninguém, que o padre possa vir em novembro aí. O próprio padre Cristo quer mandar um abraço para ele, esse grande sacerdote de Deus aí. Padre Pedro também, lá da comunidade do bairro São José, que está nos acompanhando sempre aí. Falar que a gente precisa muito de oração, de penitência, para que a gente possa dar seguimento ao nosso trabalho, né, com muita humildade, orar, pedir a Deus sabedoria, porque não é fácil não. Todo dia aqui a luta é muito grande, mas que vamos continuar, gente. A gente não pode desistir, fomos eleitos pelo povo. Tenho certeza que cada um está tentando fazer o seu melhor, mas que todo mundo faça, gente. Faça de coração, que essa é a única oportunidade que temos aqui de dar o nosso melhor. Tudo aqui na vida é passageiro, nada é eterno. O ouro e a prata vai ser consumido nessa terra, nada se leva, nada é para a vida eterna. Então, use essa tribuna para fazer o bem e sempre pensando na população e não em si próprio. Só essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarber, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do Patriota, defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Brás, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui de tarde, no plenário, que acompanha a gente aí também de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, já não é segredo para ninguém, eu venho aqui nessa tribuna sempre questionando o executivo, aquilo que precisa melhorar, e aquilo com aquilo que a gente vê que está melhorando, e aquilo que acontece de bom em Divinópolis, a gente está aí também para poder mostrar. Mas quando eu falo isso, senhor presidente, eu falo aqui da questão da UPA. UPA citada aqui por diversos vereadores aqui, e por mim não pode ser diferente, eu que venho questionando o secretário de saúde, Alan Rodrigo, venho questionando a saúde aqui do nosso município,
vem questionando a UPA, hoje não pode ser diferente, a UPA que se encontra novamente, ela sempre teve um caos. Mas essa semana, senhor presidente, parece que passou de todos os limites. Parece que teve lá a presença de 3 vereadores, legítimo, para poder fiscalizar, para poder tentar trazer melhorias, esse é o papel do vereador, poder gritar para a população, é isso que tem que fazer. Eu quero aqui enaltecer o trabalho dos vereadores que foi lá, eu não tive como ir lá, mas recebi diversas mensagens da preocupação da população referente à UPA, mas aí a gente fica se perguntando como que a gente vai resolver, porque já passou a IBDS, agora é a IBRAP, já foi a Santa Casa, já foi diversas empresas e o problema da UPA, ele sempre continua e ele é o mesmo. E aí, eu queria chamar a atenção aqui do Executivo, sabe, porque essa casa aqui, quando você se desloca 3 vereadores num domingo, para poder ir lá e querer entender realmente o que está acontecendo e colocar à disposição para somar força e resolver o problema, o Executivo tem que se manifestar. O Executivo não pode simplesmente pôr uma venda nos olhos e fingir que nada está acontecendo, senhor presidente. Então, lá na UPA continua um caos. Eu venho cobrando aqui da questão de potencializar a atenção primária. Eu acho que é isso que vai resolver. Eu acho que é isso que vai ajudar na resolução do problema, junto com a conclusão do Hospital Público Regional. Mas eu tenho que cobrar do secretário Alan que possa potencializar a atenção primária. Não tem como você chegar na UPA às 7 horas da manhã e ficar lá até 8 horas da noite, debaixo daquelas tendas rasgadas, esperando um médico para atender. Não tem como. Sabe, não tem como o caos que está lá e o Executivo fechar os olhos. E aqui, a Câmara, os vereadores estão aqui à disposição. O que precisa fazer? O que que é? É o que eu falei. A desculpa era que o meu irmão tem que ser deputado, já é. O outro tem que ser senador, já é o prefeito. E o que está faltando? Aqui, humildemente, eu estou aqui perguntando o que está faltando para a gente poder tomar uma postura séria e rigorosa em relação à UPA, que está matando as pessoas. As pessoas chegam com vida e saem mortas. É isso que está acontecendo. Sabe? E eu tenho certeza, para vocês aí que estão escutando aí, falando assim, o Flávio está aí descendo o cacete de novo. Eu tenho certeza que vocês têm plano de saúde. Eu não estou aqui descendo o cacete, eu estou aqui para poder buscar a solução, porque o povo não aguenta mais morrer na UPA. É isso que está acontecendo. Sabe, lá virou uma banca de negócio. Lá, né, virou uma banca de negócio. Era médico que cobrava pro plantão R$1.100, agora está cobrando. Não, por R$1.100 eu não vou. R$1.100 eu não trabalho, mas por R$2.800 eu trabalho. Aqui, com toda meritocracia da medicina, né? Mas aqui, vamos pensar em vida. Que é o que eu falei, não adianta pensar em dinheiro, em carro, em status. Quem mexe com saúde tem que pensar em vida, tem que gostar de gente. Então, se vocês não gostam de gente, aí eu queria chamar a atenção aqui pros médicos. Aqui eu queria chamar a atenção para os médicos, porque quando era 1.100, ninguém podia ir. Aí passou para 2.800, tem um monte de médico disponível. Aí eu queria chamar a atenção o seguinte, se você não está preparado para mexer com vidas, para ter amor a vidas, sai daí, dá espaço para outro. Porque não tem como, as pessoas estão morrendo na UPA, está verdadeiramente um caos. O governador fechou os olhos para Divinópolis, um mentiroso, essa que é a verdade. Vem falar aqui que retornou as obras do Hospital Público Regional. Todo mundo aqui sabe que não voltou, não retornou. É fazer a população de bobo, mas a gente tem que resolver o problema que é ali. Está ali, é nosso. Nós temos que resolver. Eu estou à disposição. Eu estou aqui, Ney, à disposição. O que é que nós temos que fazer? É ir em Belo Horizonte? Conversar com a Secretaria de Estado de Saúde? Estou aqui à disposição. É conversar com o governador, com o Lula, com quem que for. Porque representatividade maior do que essa nós não temos. Nunca tivemos. Nós temos um senador, um deputado, um prefeito, ambos são irmãos. Estamos aí, vamos juntar a força, vamos resolver o problema. O que não pode é chegar vivo na UPA e ficar lá durante 12, 14, 16 horas para ser atendido. As crianças, esse frio que está fazendo, criança ficar 14 horas esperando com problema de respiratório e não ter um médico pediatra para atender. Então volto a chamar a atenção, colocar aqui, ó, eu estou à disposição. Vamos sair da teoria, vamos para a prática. Vamos sair da falácia e vamos para a prática. Vamos resolver o problema da UPA? O que está faltando? Trocar empresa eu acho que não é, né? Já trocou. Mas se for preciso trocar, vamos trocar de novo. Se for necessário trocar a empresa, que não está dando conta, vamos trocar de novo. Porque não tem rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Acredito que os vereadores aqui também não têm. Então, se é para trocar a empresa, vamos trocar. É, vamos trocar. O que não pode é chegar vivo e sair morto, que é o que está acontecendo lá na UPA. Toda vez, toda semana, a gente tem que chover no molhado e falar disso aqui. E volto a dizer, estou preparado. Eu estou aqui à disposição para a gente poder resolver o problema. Estou me colocando à disposição para a gente resolver esse problema na UPA. Senhor presidente, eu queria mostrar aqui também, no último 1º de junho, aniversário da cidade, 111 anos, que a gente pôde ali na Avenida 1º de junho comemorar um grande evento. Aí eu queria que o Dorel mostrasse ali, ó, o segundo desfile pet. Tentaram me boicotar, tentaram me tirar, tentaram fazer com que eu não fizesse esse desfile, tentaram fazer com que eu nem participasse, mas eu acho que a causa falou mais alto, a causa nobre falou bem mais alto, e aí está aí o fruto, ó. A gente conseguiu levar o segundo desfile pet, onde ali na 1º de junho desfilou quase 200 animais, entre cachorros e gatos, foi um grande sucesso, foi um charme, realmente, o desfile pet, esse segundo desfile pet, na Avenida 1º de junho. Falar, gente, que essa o principal motivo da gente levar o desfile pet para a Avenida 1º de junho é fixar a causa animal no calendário de Divinópolis. Mostrar o quanto é importante a castração, mostrar o quanto é importante as feiras de adoção tem que acontecer, mostrar o quanto é importante a lei de maus tratos, que a gente tem que dar a devida importância para ela. E é isso que a gente foi na 1º de junho, mostrar que a causa animal tem vez. E se eles não falam, eu estou aqui para poder falar para eles, e esse é o lema que eu levo. Então, quero agradecer a todos que participaram, que me ajudaram, toda a minha equipe, que fizeram junto comigo esse segundo desfile pet acontecer, que foi aí um grande sucesso. Outra coisa que eu queria falar também é lá do bairro Jardim das Mansões. Bairro Jardim das Mansões, a gente conseguiu, depois de tanto tempo, desde o começo do nosso mandato, a gente conseguiu ali dar início no calçamento da Rua Princesa Isabel. Rua Princesa Isabel é uma das principais ruas ali do bairro Jardim das Mansões. A gente conseguiu dar início ao calçamento e levar dignidade para que a população que espera há muitos anos, há mais de 40 anos, que o povo do bairro Jardim das Mansões espera para essa melhoria. E a gente participou, senhor presidente, de cada etapa. A gente participou ali da parte do pluvial, a gente do escoamento de água, da parte da Copasa, a parte da drenagem, e a gente participou de tudo. E agora a gente está lá para a gente poder fiscalizar e mostrar que o calçamento está sendo um calçamento de dignidade. Então, população do bairro Jardim das Mansões, todo mundo me chamou aí, todo mundo não, muita gente falou que eu queria aparecer, que eu era barulhento e que não vai dar em nada não, porque é mais um político que vai chegar, vai prometer e não vai dar certo. E nós fez abaixo-assinado, nós fizemos reunião, levei o prefeito lá na época, fui para Belo Horizonte, sentei com o senador, hoje senador Cleitinho, e o resultado está aí, que é o calçamento lá do bairro Jardim das Mansões. Senhor presidente, outro assunto aqui eu queria deixar só um recado, sabe, presidente? Eu queria deixar só um recado. Muita atenção aqui, eu queria falar aqui principalmente para o Castelo do Guesco. Castelo lá em cima, lá o gabinete do ódio, da maldade, onde prega maldade e quer fazer aqui embaixo. Onde fez o que fez com o Caboge, fez o que fez com o Print, e está prometendo aí fazer comigo, com mais alguns vereadores aqui, que ousou, teve a audácia de votar contra eles. É assim que eles falam. Se você ousou votar contra eu, você tá contra nós e nós. Ou é nós ou é vocês, então é nós, nós vamos passar por cima de vocês. E aqui eu não estou ameaçando, não. Eu queria deixar só um recado com vocês. Muita responsabilidade. Onde vocês vão, com quem vocês procuram e o que vocês falam, tá? Por que que eu estou falando isso? Eu não vou admitir vocês, se tiver o que eu ouvi falar, e aí eu estou averiguando, procurar gente ligada a mim, assessor meu, para tentar me intimidar, tentar me coagir, ou até mesmo tentar me subornar. Eu quero falar com você que quando eu escolhi a minha equipe para trabalhar comigo, que são meus assessores lá, eu escolhi pessoas capacitadas, técnicas e pessoas de confiança. Pessoas que não vão se vender, não. Vocês podem ter certeza. Então não adianta. Doutor Fernando, vice-prefeita, tal do Vandinho aí, ó. Vandinho, senhor presidente, que flutua nos bastidores do Legislativo, flutua nos bastidores do Executivo, do Senado, não tem cargo político. Tinha. Foi exonerado porque é ruim de serviço. Sabe? Mas está usando da empresa dele aí, Vandinho, da Gerais. Está usando da empresa dele aí para fazer as articulações maldosas junto com o gabinete do ódio. Eu quero falar com vocês um negócio. Vocês podem vir quente que eu tenho fervendo. Que eu estou fervendo. Eu não tenho medo de vocês, não. Eu falei isso aqui, o meu discurso eu não vou mudar. Então essas articulações maldosas, capsulosas que vocês estão fazendo aí, de querer, talvez, pressionar a pessoa, pressionar amigo meu, para ficar contra eu, para fazer sacanagem comigo, para fazer maldade contra eu, vocês podem vir quente que eu tenho fervendo, que eu estou fervendo, que eu não tenho medo de vocês. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras à tarde.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Legislativa de número 1 de 2023. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número CM1 de 2023. Emenda parlamentar individual impositiva. Autoria: vereador Flávio Marra, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, vereador Eduardo Frente Júnior, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburg, Periquito Beleza, Rodrigo Caboja, Rodson Zé Milton, Roger Viegas e Zé Brás. Quórum para votação, maioria qualificada. Parecer de número 171 de 2023. Comissão Especial de Constitucionalidade. Comissão Especial pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade.
Em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número CM 001 de 2023, que altera o artigo 88A do parágrafo 1º do artigo 88A da Lei Orgânica Municipal, que dispôs sobre emenda parlamentar orçamentária impositiva do dia 5 de 4 de 2023. Autoria: vereador Flávio Marra e outros. Quórum: maioria qualificada. Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a proposta de lei, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Legislativo de número 01 de 2023. Proposta de emenda à Lei Orgânica CM 001 de 2023, a emenda parlamentar individual impositiva, que altera o artigo 88 da Lei Orgânica Municipal.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, só lembrando aqui, esse voto, essa votação que a gente acabou de fazer aqui, é o segundo turno daquela outra votação, né? Era dois turnos da emenda impositiva. Emenda impositiva essa que a gente tinha no valor de aproximadamente R$ 600 mil, e agora vai ser passando para R$ 1 milhão. E aí uma coisa que eu, aproximadamente R$ 1 milhão, de acordo com o orçamento. Quer falar, gente, que esse dinheiro aí é um dinheiro que vem para a gente, vereador, não. Não é um dinheiro que vem para o Flávio, para o Roger, para o Rodson, para o Ney, de forma alguma. Ele vai ser revertido para a população, né? Quantos postos de saúde a gente vai poder revitalizar, reformar, adequar? quantas escolas a gente vai poder equipar, né? Quantas praças a gente vai poder equipar ainda mais, fazer infraestrutura, fazer calçamento, isso tudo através das emendas impositivas. Mas agora eu quero chamar atenção aqui, quando eu falo assim que tem vereador aqui que não sabe nem o que está fazendo aqui. Vereador perdido. Teve vereador aqui que no primeiro turno dessa eleição falou, fez um carnaval aqui. Falou assim, ó, não, que eu voto contra porque eu sou contra a emenda, embora o cara vive lá em Brasília, em Belo Horizonte, vive batendo no peito, falando que vai lá com o dinheiro dele, que através de emenda, que trouxe não sei quanto de emenda, e aí votou contra. O cara votou contra e fez um carnaval. Hoje, aí, em votação, trem caladinho, nem viu o que está votando, votou favorável. É isso que eu falo. Então, tem gente... Aí fica um adendo aqui para a população quando eu falo o seguinte. Tem gente que está aqui para ser capaz do prefeito. Eu não. Eu não sou capaz de ninguém. Sou capaz do povo. O que o povo achar que eu tenho que votar aqui, eu voto. Por isso que eu fiz esse projeto aí, para a gente junto trazer mais dignidade e trazer melhoria para a população de Vinópolis. Aqui o prefeito não manda no meu voto, não, diferente de alguns aqui.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Diego Espina, sequente Periquito, beleza?
População de Divinópolis. Aqui eu só devo a vocês, que foi quem me colocou nessa casa. O discurso do vereador que me antecedeu, ele é bonito. Verdadeiro, como diz ele ali, ó. Verdadeiro. Você é um cara verdadeiro. Se tem uma pessoa que eu me inspiro na política aqui, é você, vereador Flávio. É. Você é inspiração para muita gente aqui em Divinópolis. Eu queria falar com a população, que é para quem eu devo explicação, o porquê que anteriormente eu votei não e hoje eu votei sim. Pessoal, a emenda impositiva ela é muito importante para os vereadores, porque através dela a gente pode realmente ajudar o pleito de onde que a gente foi eleito, né, para quem tem bairros a trabalhar. Pode sair, vereador Flávio. Pode sair, que você tem
vereador,
mania de fazer...
Vereador Diego Espina, justificativo de voto.
Não, eu falei, pode sair, você está lá, não. Você tem mania quando eu estou falando, porque quando você está falando, eu fico calado.
Vereador
escuto,
Diego Espina, só
mesmo você me ofendendo, eu fico calado.
Vereadores, por favor, só justificativo de voto.
Então, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que ano que vem tem campanha eleitoral. Presta muita atenção no que eu vou falar para ficar bem claro sobre essa votação. Essa votação ela é muito importante e pessoas que serão eleitas ano que vem... que serão possivelmente pessoas boas e más, porque nunca vem 100% de pessoas boas, podem pendurar na política pelo fato de ter uma boa emenda para se trabalhar. Enquanto outras pessoas que estão lá fora, pessoas competentes, que estão tentando há tempos entrar nessa Câmara, que às vezes têm competência para estar aqui dentro, diferente de muitas outras pessoas, pode diminuir sua chance. Enquanto tem vereadores nessa casa que já tem carro para andar lá vão ter, gasolina para andar lá vão ter, motorista para levar onde
vereador
quiser.
Vereador Diego Espino, justificativa de voto. Você está saindo o conteúdo da justificativa.
É só porque o vereador Flávio Mar, sempre desrespeitoso com a minha pessoa, eu só queria que a população entendesse porque anteriormente eu votei contra e hoje eu votei a favor por entender que eu estou aqui num complexo de contexto com os demais colegas vereadores dessa casa.
Palavra, Periquito, beleza?
Senhor presidente, fico satisfeito aí, ter votado, né, esse projeto aí, para a gente poder trabalhar. A gente sabe que tem muitas escolas, né, que dependem um pouco desse dinheiro. Né? Tem muitos postos de saúde, nós que estamos trabalhando aí, estão correndo aí nas escolas, nos postos de saúde, nos demais locais, né, da prefeitura aí, que a gente tem tantos lugares que precisam de um saneamento bem feito. E logicamente que esse aí é um dinheiro que o vereador vai ajudar a comunidade. Né? Então eu fico satisfeito aí em poder ter votado e poder, o ano que vem, se Deus quiser estar aqui, poder indicar, né, esse dinheiro, essa emenda, a alguns lugares aí, ou as secretarias, alguns lugares da prefeitura, para que eles possam aí estar fazendo bom uso
desse dinheiro, que é um dinheiro público, que é um dinheiro do povo, que volta para o povo. Obrigado pela extensão de palavra, senhor.
Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, Rótulo José Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de relatar também o meu posicionamento em questão da emenda impositiva municipal. É uma prática comum no Brasil, regulamentada por leis, onde colocam-se os senhores parlamentares para estar fazendo indicações de recurso em emenda impositiva do orçamento do município para as entidades de classe na cidade, como a PAI, como Helena Tipoff, como SOS do Câncer, a Com, Hospital São João de Deus, creche, escolas. Porque às vezes o governo ele tem um tipo de visão de querer fazer ponte, o outro gosta de fazer calçamento, o outro gosta de aplicar o recurso mais na cultura. Cada um tem um jeito, uma metodologia. E nós aqui, senhores parlamentares, estamos mais próximos das entidades e da população, somos às vezes recorridos das pessoas que procuram a gente para poder nos ajudar na entidade tal, na instituição tal, porque nós não temos o olhar crítico do executivo. E nós podemos fazer uma justiça social na indicação das emendas impositivas. Porque às vezes uma discussão na calorada acha que o dinheiro vem para o vereador. Não, não passa não, gente. A gente faz a indicação da emenda impositiva para a entidade A. Por exemplo, o Rodson indicou para o SOS do Câncer, que faz um trabalho brilhante, dando assistência social às pessoas portadoras de câncer, com cesta básica, suplemento, tratamento, consultas, exames e um monte de outros procedimentos. E nós estaremos indicando na parte da saúde para que foi feito um projeto, uma aquisição de um ônibus que foi adaptado e equipado com mamógrafo, que vai para os bairros periféricos para poder estar fazendo exame de mamografia para as mulheres da periferia de graça. E a emenda que nós estamos colocando e vamos colocar para o SOS do Câncer vai viabilizar a gratuidade para essas pessoas carentes que não têm condição, às vezes até por alguma ocasião, a gente não vai falar do médico de cada um, de ter essa oportunidade de ter uma parceria com a prefeitura, de estar rodando os bairros para fazer o exame de mamografia. E isso é um trabalho que não tinha da prefeitura e vai ter agora através da emenda nossa. Como os deputados têm federais, que a gente vai com pires na mão, ô deputado, pelo amor de Deus, arruma para a gente uma emenda para levar para a cidade de Vinópolis, para calçamento, ou para que seja para uma reforma de um posto de saúde, é a mesma, porém, do orçamento municipal. Ela é prevista constitucionalmente, nem nada ilegal. Nós só aumentamos aqui o que está previsto na Constituição, adequando essa realidade. Fico feliz, obrigado pela oportunidade, presidente, de fazer, e eu acho que todos os vereadores foram coerentes na votação, e tenho certeza que esses recursos chegarão em entidades que nunca sonharam de receber e poderão ajudar a nossa população nos seus segmentos.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Neiburg, na sequência, vereador Zé Braz.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero justificar o meu voto aqui, que eu, como eu já falei da outra vez, vou falar de novo, parabenizar novamente, né, não só o Marra agora, mas todos os vereadores, né, porque igual o Rótulo do Zé Milton explicou muito bem explicado, eu brinco muito com ele que é o senhor das palavras, né? E se nós vamos inaugurar um posto, uma UBS lá no Maria Helena, dia 17, agora o povo do Maria Helena que esperou quase 30 anos, 107 mil da emenda impositiva que esse vereador indicou para lá. Então o que acontece? Eu podia fazer uma politicagem e pôr em 10 postos de saúde 10 mil reais. Mas eu pus os 107 mil para lá, sabe por quê? Porque tem 30 anos que eu moro lá, tem 30 anos que a gente precisa de um posto de saúde. E sem essa emenda a gente não conseguia montar. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar os meus pares que votaram favorável. E é isso aí, gente. É dinheiro do povo voltando para o povo. E é igual o Rodson falou, cada um tem um ideal. Isso não é politicagem não, gente. Isso é ideal. Igual a gente pôs lá, a gente pode pôr em outro lugar. Igual a gente fez, eu fiz com o SOS Câncer. Então a gente, nós vereadores, a gente está direto com o povo. O povo nos clama isso. Então isso é dinheiro do povo voltando para o povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra. Senhor presidente, muito bem falado pelos nobres pares aqui. É, isso é fazer justiça social, né? É o dinheiro do povo voltando para o povo. O executivo não consegue estar em todos os bairros. Vereadores está presente em todos os cantos da cidade. Nada mais justo, nada mais social é a gente trabalhar, porque o vereador está o dia todo na rua junto ao povo. Eu não fiz né, politicagem com as minhas emendas. Destinei para bairros, lugares que a gente tive votos. Fiz um trabalho sério, onde que precisava. Creio eu que cada vereador aqui presente faz isso também. Então não é politicagem, é fazer justiça social. O dinheiro do povo voltando para o povo.
Palavra, vereador Edgar.
Senhor presidente, eu não poderia, fiz o meu voto no primeiro turno favorável, votei no segundo favorável, eu não poderia deixar de dar os parabéns ao Flávio por essa matéria, por esse projeto aí maravilhoso que beneficia muito a nossa cidade. Vejo vários calçamentos em várias ruas aí na cidade, emendas impositivas. Josafá, inclusive, tem feito uma lá no bairro Vale do Sol, onde o pessoal lá agradece. Zé Braz, tem, você também tem, Eduardo? Não, todos os vereadores, senão eu vou começar a falar que eu vou ficar até amanhã. Então, parabéns a cada vereador aí que faz com suas emendas impositivas, volte para as pessoas que pagam seus impostos. Então, assim, nas comunidades rurais, igualzinho, a emenda impositiva, eu consegui nas passagens, consegui vestiário, consegui Djalma Dutra, Choro, e vários outros pontos como é na nossa cidade. E eu consegui, então, colocar a emenda impositiva. Helena Tipoff, Vila de Nazaré, enfim, vários lugares. Então, assim, acredito eu que para o ano que vem, várias outras serão beneficiadas e com melhorias, né? Então, de novo, Flávio Mar, parabéns pela matéria. Que Deus continue te abençoando para continuar trabalhando em prol da nossa cidade.
Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, vereador Josafá Anderson e Eduardo Pente Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar, né, o Flávio Marra por ter impulsado essa bandeira aí. É necessária que a gente chega as demandas, a gente sabe onde aperta o calo. Quero falar aqui do bairro Afonso Pena. Depois de 20 anos, o posto de saúde do bairro Afonso Pena vai passar por uma reforma e uma ampliação, através da minha emenda impositiva de R$300 mil. Assim também foi lá a quadra do Serra Verde. Então, parabéns, Flávio, todos os vereadores que tiveram essa visão e votaram favorável.
Eduardo Pinto Júnior, justificativo, Eduardo Pinto Júnior.
Presidente Israel, vereadores, Flávio Marra, parabéns pelo projeto que Vossa Excelência apresentou nessa casa. Dizer que, na primeira votação, fui um ferrenho defensor desse projeto. Na oportunidade, eu pude aqui me manifestar o meu vício, né? Meu vício da política. Não é qualquer coisa que vai me tirar da vida pública, não. Estou viciado com isso aqui, sou apaixonado por política. E sou mais apaixonado em ajudar as pessoas. E sei que com a emenda impositiva, e a gente recebe essas demandas todos os dias nos gabinetes, recebe na rua, por onde passa. Nós temos uma cidade com a infraestrutura ainda capenga. Nós temos uma cidade com mais de 2 mil quarteirões, ainda que falta infraestrutura de calçamento e pavimentação. Mas hoje, eu conversei com o senhor Adalberto, lá do bairro Caraí, lá da rua Iguaçu, entre a rua Londrina e a rua Pontal, uma pontinha de rua que falta para calçar lá no bairro Caraí, eu fiz esse compromisso com ele. Falei, olha, pode ficar tranquilo que as emendas impositivas desse ano vão aumentar e a gente vai conseguir aumentar o número de indicações. Nós não executamos obras, mas indicamos. Indicamos as obras para o Executivo Municipal. E aqui eu estou muito feliz por todos vocês terem comungado mais uma vez e hoje foi unanimidade. Parabéns, Flávio, parabéns a todos os vereadores que votaram favorável a esse excelente projeto de indicação de justiça social, onde cada vereador pode indicar na região que ele é mais demandado. Obrigado, presidente.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, de número 14/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$96.050,36. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 136/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 137/2023. Comissão de Legislação Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Palavra. Em discussão, projeto de lei EM014/2023, que autoriza o Poder Executivo, abrindo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 96.050,36,
Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. A palavra, o vereador Roger Viegas.
Vereador, aqui fui acionado pela vereadora Ana Paula do Quintino, que não pôde chegar a tempo. Ela que teria aqui a hombridade de fazer a defesa do projeto. E trata-se aqui de recursos de emenda impositiva para atender dois vereadores dessa casa, inclusive emendas impositivas dos vereadores Ademir e Diego Espino. Emendas essas que vão para a instituição Helena Tipoff, Casa de Assistência Irmã Sheila, além da Vila de Nazaré, a própria Secretaria Municipal de Assistência Social. Quem diria, né, senhores vereadores? Sei que nada sei dessa vida, tempo ao tempo, né? Nós estamos aqui hoje defendendo uma emenda impositiva de dois vereadores dessa casa para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Muito obrigado, peço voto favorável.
Palavra.
Dos nobres pares.
Palavra. Palavra, quem foi que pediu?
Eu, link, não. Diego Espino.
Diego Espino.
É, essa aqui é uma Câmara Municipal de Divinópolis. Essa emenda, no valor de R$30 mil, de uma emenda positiva de minha autoria, foi mandada para a Secretaria, né, de Assistência Social, onde que eles realmente entendem disso. Inclusive, falei assim, olha, eu não tenho interesse nenhum de procurar ninguém. Vocês sabem o que fazer com esse dinheiro? Porque eles executam, eu legislo. E aí eles me falaram, sei sim, Diego, nós vamos capacitar aqui os profissionais. Você pode ter certeza que vai ser um dinheiro muito bem gasto. Procurei saber sobre a capacitação desses profissionais. Achei bacana. E é isso aí. Não é politicagem, não. É coração, é política.
É em votação. Diego Espino. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 14 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante R$ 96.050,36. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 17/2023 encontra-se prejudicado pela apresentação de mensagem modificativa. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de
senhor,
número...
Senhor secretário, eu vou usar aqui o artigo 72, parágrafo 8º, e vou tirar da pauta da ordem do dia o projeto 018/2022. Peço ao senhor que faça a leitura do próximo projeto.
Próximo projeto. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 17/2023. Orienta bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 47/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 48/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CN 017/2023. Orienta bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Autoria, vereador Roger Viegas.
Coro para votação, maioria simples. Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, novos vereadores, né, projeto aí de cunho educativo, diante de tantos acontecimentos na nossa sociedade, casos que vêm chamando atenção mundialmente, a Câmara sendo mais uma vez pioneira também, se atentando a isso, né, um projeto que visa educar e conscientizar bares, restaurantes, boates, enfim, todos esses locais que são propícios também, onde ultimamente tem acontecido, tem sido mais comum esse tipo de violência. Então, o amparo às mulheres é extremamente importante desde o primeiro ato, seja ela da violência direta sexual ou até mesmo da violência verbal ou qualquer tipo de agressão, quando essa mulher se nega, né, a ter qualquer tipo de relacionamento. E as pessoas ali, principalmente, né, homens que são motivados por uso de álcool e drogas, acabam cometendo tais atos. E essas medidas, né, demonstram aí a nossa preocupação desses estabelecimentos com a segurança das mulheres, tendo então esse potencial de oferecimento e preparo daqueles colaboradores de fazer o acompanhamento dessa mulher vítima de agressão, vítima de violência sexual, desde o primeiro ato. Então, portanto, solicito os vereadores, aí é um projeto que não dá nenhuma obrigação a bares, restaurantes, boates, mas é um caráter educativo que visa aí esse conhecimento e para que também as próprias mulheres cobrem, né, desses locais para ter esse amparo num caso de violência. Obrigado aos nobres pares, peço voto favorável.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Braz.
Nobre vereador Roger, um projeto ímpar, vamos assim dizer. A violência contra a mulher hoje se tornou uma epidemia no Brasil. Todos os dias a gente vê noticiado, até hoje aqui em Divinópolis, no Tribunal do Júri, está sendo julgado um caso, né, referente à violência contra a mulher. Parabéns ao senhor, né, por dar este olhar, né, às mulheres que muitas vezes são vítimas, né, principalmente em bares, restaurantes, onde se encontram indivíduos drogados, embriagados e que se sintam no direito da agressão. Parabéns pelo seu olhar de legislador.
Palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Presidente, vereador Roger Viegas, quero aqui te parabenizar pelo projeto de lei, acho importante isso. Eu, como produtor de eventos, e a gente sabe dos nossos limites, e também sabe dos respeitos mútuos que devem acontecer dentro de um evento. Nós sabemos da responsabilidade do organizador e da responsabilidade do frequentador, que às vezes, muitas das vezes, passam dos limites. Esse espaço reservado, esse momento que a mulher poderá procurar uma outra mulher para auxiliar, eu não estou levando isso como um custo para a produção do evento, e sim como um apoio, como um auxílio. Então, Vossa Excelência pensou muito bem nesse quesito. A vereadora Lohana França, no passado, também tinha um projeto parecido com esse, do qual ela até dizia que era a tenda rosa. E aí a gente colocou as dificuldades, que era de se colocar tendas rosas até mesmo para a gente alugar para os eventos. Mas esse projeto de Vossa Excelência acho que atende todas as expectativas. E aí, como vereador e como produtor de eventos, isso não é custo. Isso é investimento no respeito, no carinho, na atenção a todas as mulheres frequentadoras dos eventos realizados em nossa cidade e região. Parabéns pelo projeto, vereador Roger Viegas.
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Essa importância que a gente tem de ter, né, um radialista, parlamentar, também eu acho que produtor de evento, DJ, né, multifuncional. Só queria te falar, Roger, que esse ano a gente fez a Fenamilho, junto com o Pablo Bocão, inclusive aqui foi um dos sócios, e a gente teve essa aptidão já em Passos de Minas. A gente colocou lá já estamos dando início nisso, então fico feliz de você ter colocado esse projeto para mostrar que Divinópolis também vai estar inserido nesse contexto mineiro para a gente defender nossas mulheres.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 17 do ano de 2023. que orienta bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura do próximo projeto.
Nossa, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão do projeto de lei de número EM23 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM23 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 345.433,22. Assinaram pela inclusão vereador Israel da Farmácia, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Eduardo Print Júnior, Josafá Anderson, Ney Burger, Roger Viegas, Wesley Jarbas e Zé Brás. Quórum para votação? Maioria simples. Perdão, maioria absoluta.
É em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 023/2023 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 345.433,22. Autor executivo, qual para a votação? Autor, o presidente da Casa da Câmara Municipal, vereador Israel da Farmácia. Em discussão, a inclusão da ordem do dia. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 023/2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 23 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 345.433,22. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 182 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer de número 181 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão o projeto de lei número EM 023 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 345.433,22. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Presidente Israel, novos vereadores, um crédito aí suplementar de R$ 345.000, como todos aí já sabem, esse projeto só veio aqui à votação devido ao empenho de todos os vereadores dessa casa, né? Todos os vereadores de prontidão deram aqui pareceres, o projeto hoje teve que tramitar rápido, porque em meio a esses R$ 345.000, tem aqui os R$ 50.000 que vão ser investidos no Festival de Inverno, que já acontece pulando esse final de semana, no outro final de semana, no dia 17 de junho, que dá num sábado. Nós já falamos aqui anteriormente desse festival, fiquem à vontade também os vereadores, afinal de contas é uma construção, uma emenda, né, que foi conquistada junto ao governo do estado, mas que todos os vereadores aqui assinaram. Primeira assinatura que eu peguei para essa inclusão foi do vereador Eduardo Print Júnior,
Vereador Flávio Mar, não me diz esforço para correr lá no seu gabinete, estudar, analisar rápido para liberar o parecer na sua comissão. Vereadora Ademir Silva, outro também que não me diz esforço. Vereador Josafá Anderson, vereador Ney Burger, inclusive deu um problema na hora lá, né, no sistema. Andinho, o gabinete do Ney que está funcionando externamente, foi lá, correu. O Andinho fez um Cooper aqui para o projeto ser votado a tempo. Obrigado, Andinho. Nossa gratidão. E a todos os vereadores que assinaram a inclusão e que vão votar favorável. Em meio a esse crédito suplementar, senhores, tem outras emendas, né? Para lembrar, afinal de contas, tem R$345 mil, mas que os senhores já sabem dessa disponibilidade das mesmas para implantação aí, inclusive algumas das emendas impositivas também dos senhores sendo atendidas aqui em meio desses R$345 mil, não só a nossa aí, para esse festival de inverno. E já aproveito para fazer o convite para a população, os vereadores também, tenho certeza que estaremos juntos lá no sábado, dia 17 de junho, porque afinal de contas, Divinópolis agora também tem o seu próprio festival de inverno, que é o Divino Inverno, inclusive outra atração confirmada, dando aqui em primeira mão para vocês, a banda divinopolitana Dias de Truta, que também estará nesse evento, além da banda Texas Radio e grandes atrações, tem a feira gastronômica lá do Prato da Casa, vai ter muita coisa legal aí nesse evento, lá no dia 17 de junho, no sábado da semana que vem, a partir de 10 da manhã até a noite. Então, conto com o voto favorável dos senhores, mais uma vez minha gratidão, principalmente aqui é o print, que foi a minha primeira assinatura favorável, o primeiro incentivo aqui também na realização desse festival, e todos os vereadores aí com a emissão dos pareceres e assinaturas, e cada gabinete pelo empenho. Meu muito obrigado, minha gratidão a todos vocês.
Neuburger. Senhor presidente, caros colegas, já vou adiantar que eu vou votar favorável, parabenizar mais uma vez o Roger. Que bacana, né? Nós vamos ter o nosso Divino Inverno aqui, né? Itabiciriga já tem e é um sucesso danado, e se Deus quiser aqui também, aqui vai ser sim eu acho que vai bombar, está de parabéns. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma o nosso secretário, né, o Diniz, que faz um excelente trabalho, ficou muito preocupado. Então, Diniz, parabéns pelo trabalho, cada dia que passa, né, você, sua equipe toda, o Balão, todo mundo aí da Secretaria de Cultura, que vem fazendo esse trabalho assim de excelência aí na Secretaria de Cultura. Mais uma vez, nosso voto será favorável. Parabéns, o Roger. É isso aí, cara. Eu acho que esse Divino Inverno vai ser top. Vai vir pra ficar. Isso aqui não vai ser só esse ano ou ano que vem, não. Vai vir pra ficar. Muito obrigado. Nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, eu quero aqui enaltecer aqui toda a ginástica que o vereador Roger Viegas fez, né, que liderou esse projeto 023 possa ser votado nessa tarde hoje, que a gente entra de alguma forma para a história de Divinópolis, porque parte desse recurso vai ser votado, vai ser usado, na verdade, para o nosso festival de inverno. Olha que maravilha, né? Para quem falava que Divinópolis tinha que correr atrás de Itapecerica, estava muito atrás e isso, aquilo, outro, agora a gente vai ter o nosso próprio festival de inverno, que vai ser em Divinópolis. Então, quero aqui parabenizar o vereador Roger Viegas, quero aqui parabenizar os vereadores também, e falar para aqueles que falam, né, o Flávio é oposição, o Flávio torce por quanto pior, melhor. Não, Roger me mostrou a ideia, sentou comigo, falou, corre, vamos correr, vamos fazer isso junto, e aí está aí, quem ganha com isso é Divinópolis.
Em votação. Roger Viegas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 23/2023. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$345.433,22.
Justificativa?
Justificativa de voto. Ambos da academia.
O povo sem cultura é um povo sem história. Parabéns.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para Diana Beirico, da vereadora Ana Paula Quintino, Juliana, agente de saúde do vereador Josafa Anderson, senhor Francisco, avô do padre Pedro, do Wesley Jarbas, e Aparecido do João Zico, do vereador Ademir Silva. Às 17 horas e 24 minutos, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da 32ª reunião, da segunda reunião ordinária, da terceira sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.